Votar à comissão antes de se iniciar a reunião, tal como, portanto, temos hoje a audição do Dr. José Manuel Fino e do Dr. Francisco Manuel Fino. Eles estão ambos presentes e são acompanhados de um advogado e de um assessor financeiro, que eu creio que, como é habitual, se poderão sentar ao lado deles para os auxiliar no seu depoimento. Tal como na outra reunião, na última reunião, foi solicitado pelos depoentes que não houvesse tomada de imagens pelos repórteres de imagem durante a sessão e, portanto, seguindo o precedente fixado na última reunião, aquilo que faremos é que os repórteres de imagem poderão tomar, têm 1 ou 2 minutos para tomar as fotografias antes do início dos trabalhos, enquanto as pessoas se sentam e depois a única tomada de imagens será através da televisão da Assembleia da República. Temos também a questão, temos dois depoentes que depõem sobre os mesmos factos, fundamentalmente, ao contrário do que aconteceu da última vez, que eram dois. Eles informaram-me que um deles, o Dr. João Manuel Fino, era administrador executivo e o outro não executivo, portanto, que em princípio o Dr. José Manuel Fino terá o maior conhecimento dos factos em questão. A metodologia que eu ia propor à Comissão é que, genericamente, sempre que a pergunta não seja formulada especificamente a um deles, que possam os depoentes decidir quem é que responde. Tendencialmente será o Dr. José Manuel Fino, sem prejuízo, naturalmente, se os deputados quiserem dirigir uma pergunta especificamente ao Dr. Francisco Manuel Fino, ele também estar aqui para responder. Não há nenhuma questão relativamente a esta metodologia? Só, ninguém pediu a extensão para 8 minutos, portanto serão 5 minutos. Pode chamar os depoentes. O que é que foi? Não está devidamente. Está tudo? Duarte. Quem é que faz as vossas questões? Sim. Deixa tu ver. Sentar-se aqui, uma vez que. É preciso mais uma cadeira, não é? Preciso mais uma cadeira ali do outro lado. Como quiserem. Como dizem. Como? Está ali uma ainda. Então conseguem todos. Então, senhores deputados, podemos retomar os nossos trabalhos assim que os repórteres de imagem possam abandonar a sala. Não sei onde estarei a minha última fotografia. Não é? Portanto, como estava a referir, temos hoje a audição do Dr. José Manuel Fino, que se encontra aqui à minha direita, e do Dr. Francisco Manuel Fino, terceiro, também à minha direita, acompanhados, como eu referia, por um advogado, Dr. José Archer, e por um assessor financeiro, Dr. Gonçalo Andrade Santos, segundo e quarto, respectivamente, à minha direita. Esta audição é feita no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito, como sabem e consta da resolução que terminou a sua criação, visa os atos de gestão da Caixa Geral de Depósitos que possam ter causado dano à sua financeira e, nomeadamente, a atuação dos seus administradores, dos seus órgãos de gestão, dos seus dirigentes e funcionários e ainda dos órgãos de supervisão. Sendo uma comissão parlamentar de inquérito, ela está dotada, nos termos da lei, dos poderes de investigação que cabem às autoridades judiciárias, salvo quando a Constituição expressamente reserve esses poderes a essas autoridades e, nomeadamente, os depoentes estão abrangidos por um dever de colaboração com esta Comissão de Inquérito e de respeito pelas suas determinações e seus pedidos. Nos termos do regimento desta Comissão, podem os depoentes, querendo fazer uma intervenção inicial. O Dr. José Manuel Fini informou-me que também pretende fazer essa intervenção inicial, pelo que lhe dou neste momento a palavra.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputadas e deputados. Eu penso que estou a falar suficientemente alto, me estão a ouvir bem. Eu penso, iria iniciar por ler esta minha intervenção, iniciando a minha intervenção, e começaria. O depoente José Manuel Batista Fino integrou o Conselho de Administração da Sociedade InvestiFino, Investimentos e Participações SCPS-SA, doravante InvestiFino, entre outubro de 2004 e julho de 2012.
O microfone está ligado, mas parece ter haver algum problema com o som, porque não se ouve.
Peço desculpa. Está-me a ouvir bem agora? Não. Pronto. Eu peço desculpa, mas não tenho grande prática dessas matérias. Tendo neste período acompanhado e participado na gestão da empresa e na tomada de decisões estratégicas sobre os seus investimentos e participações financeiras. Essa entrada na gestão da InvestiFino é feita na sequência da criação de uma holding familiar pelo meu pai, Manuel Rogeta Fino, na qual passou a concentrar os diversos investimentos e participações financeiras que aquele detinha a título pessoal. Com a criação dessa holding familiar, Manuel Fino procurou chamar e envolver os seus filhos nos negócios da família. O depoente torna-se assim administrador da InvestiFino em finais de outubro de 2004. Mais tarde, em dezembro de 2006, os seus outros dois irmãos, Teresa e Francisco Fino, que está aqui presente, passaram igualmente a integrar o Conselho de Administração da InvestiFino, embora estes nunca tenham ali tido qualquer função executiva e ou participado e acompanhado os negócios da sociedade. E na sequência desta entrada e participação no órgão de gestão da InvestiFino e no acompanhamento dos seus negócios, que o depoente manteve relacionamento com diversas instituições financeiras, entre as quais a Caixa Geral de Depósitos, estando assim disponível para procurar esclarecer esta Comissão Parlamentar das condições em que a InvestiFino estabeleceu e manteve relações contratuais e comerciais com a Caixa Geral de Depósitos a partir do final de 2004. Em 2004, a InvestiFino detinha já em carteira diversas participações financeiras, entre as quais as ações da Simpora, BCP e Soares da Costa. A partir de 2005, a decisão estratégica de investimento e detenção de participações financeiras por parte da Investifino centrou-se nos blue chips, alguns a que historicamente o seu fundador, Manuel Fino, estava ligado, como o BCP desde 1991, assente no facto de se tratar de títulos de grande liquidez, boa remuneração acionista e forte perspectiva de valorização sustentada dos títulos. Recorde-se que estávamos numa altura em que, por um lado, o dinamismo do setor da construção, nos diversos mercados, em que a Simpor operava e os resultados das instituições financeiras, em particular do BCP, faziam antever uma forte valorização dos seus títulos e a distribuição de dividendos generosos aos acionistas. Para além destas blue chips, a Investifin viria a investir igualmente na Sociedade de Construções Grupo Soares da Costa, a qual passou a controlar a partir de janeiro de 2007, com a perspectiva de maior internacionalização da atividade e diversificação da área de negócios da construtora. É nesse contexto que a Investifin negocia com a Caixa Geral de Depósitos a contratação de novos financiamentos com vista ao reforço da sua posição de acionista nas referidas sociedades cotadas Simpor e BCP. Desta forma, entre julho de 2005 e novembro de 2007, a Investifin contratualizou com a Caixa Geral de Depósitos diversas facilidades de crédito que lhe permitiram reforçar as posições acionistas nas referidas sociedades Simpor, BCP e Grupo Soares da Costa, tendo adquirido nesse período 59 milhões de ações da Simpor, 47.425.447 ações do BCP, 4.332.427 e são 59 milhões. Os financiamentos contraídos junto à Caixa Geral de Depósitos foram feitos em condições normais de mercado, isto é, em condições à data, habitualmente praticadas pela generalidade das instituições financeiras a operar em Portugal para este tipo de operações. Na verdade, os financiamentos contraídos pela Investifino, junto à Caixa Geral de Depósitos, observaram as seguintes regras e condições: rácio de cobertura entre os 110% e os 120%, spreads de 0,75% a 1,15%, consignação de dividendos ao serviço da dívida, ownership clause de Manuel Fino e cross-default com outras empresas do grupo. Condições perfeitamente usuais no mercado, neste tipo de operações, e que a Investifino teve igualmente com outras instituições de crédito. A este respeito, convirá referir que a desblindagem dos estatutos da Simpor, ocorrida em meados de 2005, fazia prever com elevado grau de probabilidade a valorização do título, como de facto ocorreu em prazo muito curto. Com o efeito de tal valorização, fez com que o rácio de cobertura inicialmente financiado e contratado, em 2005, 115%, atingisse, em menos de 6 meses, uma cobertura superior a 170%. Acresce que a política de dividendos praticada pela Simpor e pelo BCP asseguravam igualmente à Investifino os meios necessários para o pontual cumprimento do serviço, da sua dívida, situação que a Caixa Geral de Depósitos acautelou com a consignação de dividendos nos seus contratos. Quer isto dizer que os financiamentos contratados entre a Investifin e a Caixa Geral de Depósitos, no referido período, foram feitos em condições perfeitamente comuns às praticadas à data, para além de estarem bem justificadas e sustentadas pela qualidade dos títulos adquiridos com os recursos disponibilizados. As posições na Simpor de 20,26% pela relevância do lote no contexto acionista e no BCP de 2,034% por se traduzir numa participação qualificada e a posição de controle e maioria de capital na Soares da Costa permitiram perspectivar uma valorização significativa de tais participações de modo a poder gerar um retorno considerável do investimento após o pagamento integral dos montantes financiados. A Investifin foi cumprindo pontualmente todas as suas obrigações contratuais com a Caixa Geral de Depósitos. Como sabemos, em 2008, com a crise dos mercados financeiros, o mundo mudou. Esta crise abalou de forma mais profunda e duradoura o nosso país. Em resultado dessa crise, do seu tremendo impacto nos mercados financeiros e na economia portuguesa, a valorização dos títulos detidos pela Investifino, particularmente no BCP, deteriorou-se acentuadamente, levando a que, por um lado, os rácios de cobertura ficassem abaixo dos valores mínimos contratualmente estabelecidos e, por outro lado, a perspectiva de redução ou ausência de distribuição de dividendos pelas sociedades participadas punha em causa a capacidade de Investifino conseguir cumprir com pontualidade o serviço da dívida perante a Caixa Geral de Depósitos. No entanto, Investifino foi-se apercebendo do especial interesse que diversos players no setor tinham na Simpor e na sua participação de estratégica de 20% nesta empresa. Por isso, apesar da dificuldade que a crise colocou na satisfação dos seus compromissos financeiros, Investifino pugnou pela manutenção da totalidade da participação como estratégica necessária para poder resolver as responsabilidades perante os bancos. Nessas circunstâncias, em fevereiro de 2009, a Investifino acabou por acordar com a Caixa Geral de Depósitos proceder à reestruturação da sua dívida financeira com um duplo objetivo: reduzir a sua exposição perante a Caixa Geral de Depósitos, manter a capacidade de, no futuro, realizar uma alienação que possibilitasse o reembolso integral dos financiamentos à Caixa Geral de Depósitos. Esta reestruturação foi concretizada nos termos seguintes: amortização parcial da dívida à Caixa Geral de Depósitos, vendendo 64.406.000 ações Simpor, dadas em penhor à Caixa Geral de Depósitos, por um preço de 4,75€ por ação. Regularização integral dos juros vencidos até à data. Consignação dos dividendos dessas ações da Simpor, relativos a 2008, no pagamento dos juros vencidos na dívida remanescente à Caixa Geral de Depósitos. Opção de recompra durante 3 anos das ações entregues à Caixa Geral de Depósitos a um preço equivalente ao preço de aquisição, acrescido de valor resultante da aplicação de uma taxa de juro Euribor mais 3,5% entre a data da dação em pagamento e a data de tal aquisição. O preço então fixado para a compra das ações da Simpor por parte da Caixa Geral de Depósitos teve em consideração o valor intrínseco desse título e a perspectiva de subida da sua cotação, que na realidade viria a ultrapassar tal preço em menos de 3 meses decorridos sobre a data da compra pela Caixa Geral de Depósitos. Com esta reestruturação, a Caixa Geral de Depósitos viu a dívida de Investifino ser reduzida em 305.928.500 euros, enquanto Investifino mantinha a possibilidade de voltar a adquirir essas ações num horizonte temporal de 3 anos, recompra que lhe permitiria manter um bloco de ações na Simpor que a colocava numa posição de charneira e de potencial valor acrescentado num cenário de venda, criando condições para pagar integralmente a dívida remanescente com que ficara ainda na Caixa Geral de Depósitos. De facto, este bloco de ações, alienado nas condições e oportunidades que se viriam a verificar mais tarde, permitiriam à Investifino realizar os proveitos necessários para, juntamente com os demais ativos que detinha e que estavam dados em garantia à Caixa Geral de Depósitos, satisfazer integralmente os seus compromissos na Caixa Geral de Depósitos. Na verdade, a venda do seu lote de ações da Simpor a um preço de 6,5€ por ação permitiria à Investifino reembolsar todos os financiamentos que tinha na Caixa Geral de Depósitos e com outras instituições bancárias, mesmo num cenário de reduzida valorização dos demais ativos que detinha. De facto, o valor da ação da Simpor entre 2010 e 2012 atingiu por diversas vezes valores de cotação e de transação suficientes para Investifino, com a opção de recompra e de venda do bloco de ações entregues à Caixa Geral de Depósitos, poder pagar integralmente à Caixa a sua dívida. Em janeiro de 2010, o título Simpor, em diversas sessões de bolsa, foi transacionado por volta dos 6,5€. Em fevereiro de 2010, quando a OPA lançada pela brasileira CSN ofereceu um valor de 6,18€ por ação, a oferta foi rejeitada pela maioria dos acionistas, depois do conselho daquela empresa ter considerado a OPA como hostil e com um valor abaixo do valor real do título. Igualmente, em março de 2010, a brasileira Camargo Correia adquiriu ao Grupo Teixeira Duarte a sua participação na Simpor, 22,17%, ao preço unitário de 6,50 euros. Na sequência rescaldo da OPA, falhada pela CSN, deu-se a entrada na Simpor de dois grupos brasileiros concorrentes, Votorantim e Camargo Correia. A Votorantim adquiriu à Lafarge 17,28% do capital da Simpor, comunicação ao mercado de 5 de fevereiro de 2010. A Camargo Correia entra por via de duas aquisições. A primeira feita à Teixeira Duarte, TEDAL e TDCIM, correspondente a 22,17% do capital, comunicação ao mercado de 10 de fevereiro de 2010, e outra correspondente a 6,46% à Atlantic Cider, comunicado ao mercado em 17 de 2 de 2010. Por sua vez, em 9 de fevereiro de 2010, a Caixa comunica ao mercado ter celebrado um acordo parasocial com os brasileiros da Votorantim, com vista a regular as suas relações enquanto acionista da Simpor. Indicam então as partes que com esse acordo parasocial, as ambas têm como motivação a constituição entre si de um bloco acionista minoritário, representando menos de um terço dos direitos de voto da Simpor, que seja coeso, estável e que contribua designadamente para favorecer a estabilidade acionista na Simpor, o desenvolvimento sustentado da empresa e a manutenção da sua independência empresarial, estrutura e cultura corporativas, em particular enquanto sociedade aberta com sede em Portugal, e a preservação de uma situação financeira sustentável de notação de rating de categoria Investment Grade. Comunicação ao mercado a 9 de fevereiro de 2010. Esta perspectiva de estabilidade empresarial e governativa, anunciada e assumida pela Caixa Geral de Depósitos, deixava antever um período de estabilidade e crescimento na Simpor, mantendo a sua política de distribuição de dividendos, com boa remuneração do título, mantendo a InvestiFin a capacidade de cumprir normalmente as obrigações perante a Caixa Geral de Depósitos. De facto, ao longo dos três anos da vida da opção de recompra, a InvestiFin fora contactada por quase todos os players interessados na Simpor, com quem aprofundou contactos e soluções, quer para a manutenção da participação ou da sua alienação, mas sempre de modo a permitir-lhe resolver as suas dívidas bancárias. Era assim expectável que a InvestiFin, que a Caixa Geral de Depósitos aceitasse manter viva a opção de recompra, atendendo ao particular interesse na participação relevante que a InvestiFin detinha na Simpor e na sua capacidade para, com este bloco, vir a regularizar integralmente as suas responsabilidades perante a Caixa Geral de Depósitos. De facto, peço desculpa, no início de 2012, não tendo até lá surgido a oportunidade da InvestiFin proceder à recompra das ações da Simpor, que entregara à Caixa em 2009, a InvestiFin veio solicitar à Caixa a extensão do prazo para exercício do direito à opção de compra, ciente que esse lote era fundamental para poder ter a possibilidade de vir a cumprir todos os compromissos e de que mais tarde ou mais cedo uma ação sobre o capital da Simpor seria inevitável. Essa solicitação não foi aceita pela Caixa Geral de Depósitos, tendo por isso a opção de compra das ações da Simpor por parte da InvestiFin expirado no dia 16 de fevereiro de 2012. Um mês mais tarde, de forma totalmente imprevista, é lançada uma nova OPA sobre a Simpor, desta vez articulada entre os dois grupos brasileiros, Votorantim e Camargo Correia, a um preço considerado substancialmente baixo no valor do título Simpor. Em 12 de abril de 2012, em resposta a essa OPA, o Conselho de Administração pronuncia-se sobre as condições da oferta e comunica ao mercado, considerando, em suma, o seguinte: o preço não reconhece o valor da Simpor, o preço oferecido é baixo e subavalia significativamente a Simpor, o seu desempenho histórico consistente e o seu atual investment case. Em particular, e conforme adianta detalhado, a oferta não reconhece o valor superior, não reflete o prémio adequado, traduz um múltiplo mais baixo do que as transações comparáveis, não partilha sinergias que a oferente irá obter. Para além de elencar uma série de preocupações que não se encontravam respondidas nos documentos da oferta, deixou de logo o aviso que, dada a estrutura acionista da sociedade e as comunicações oficiais efetuadas por acionistas relevantes, a Caixa Geral de Depósitos, o Fundo de Pensões do BCP, com um total de 19,6% dos direitos de voto, já havia anunciado as decisões de venda das suas ações no processo de oferta. O Conselho de Administração considera adequado sublinhar que a conclusão da oferta poderá pôr termo à história de sucesso da Simpora, enquanto sociedade independente, passando a mesma a fazer parte de um grupo mais vasto. Em conclusão, remata que, pelas razões acima referidas, o Conselho de Administração não está em posição de recomendar aos acionistas a venda das suas ações, porque o preço é baixo e subavalia-se significativamente a Simpora, e na ausência de informação adequada relativamente ao futuro da sociedade após a oferta, também não pode recomendar aos acionistas a manutenção do seu investimento na Simpora. De facto, de forma totalmente imprevista e inusitada, a Caixa Geral de Depósitos decidiu imediatamente vender aquele bloco de ações da Simpor nessa oferta lançada, apesar do preço reconhecidamente baixo oferecido. Em qualquer caso, essa venda em OPA gerou uma mais-valia de aproximadamente 50 milhões na Caixa. Com essa OPA, a decisão da Caixa Geral de Depósitos, em vez de fim, viu-se forçada a vender restantes ações que detinha na Simpor e impedida de exercer a sua opção de recompra, que a Caixa Geral se recusara a estender um mês antes do lançamento da OPA. Caso tivesse mantido essa possibilidade, Investifin teria reduzido a sua exposição e dívida perante a Caixa em pelo menos 50 milhões. Ao longo desse período, no início de 2009 a meados de 2012, apesar da conjuntura adversa que se viveu, Investifin cumpriu pontualmente todas as obrigações com a Caixa e procurou encontrar uma forma de realizar meios para pagamento integral da sua dívida perante a Caixa Geral de Depósitos, situação e cumprimento essa que apenas foi impedido pelo lançamento concertado de uma OPA sobre a Simpor em condições pouco claras e pela decisão inusitada da Caixa em vender as ações da Simpor que recebera da Investifin sem lhe dar a possibilidade de recompra que havia contratado há 3 anos antes. Fruto destes acontecimentos e despossada do lote de ações de Simpor, que integravam a opção, a Investifin ficou sem ativos que lhe permitissem liquidar integralmente o resto da dívida à Caixa Geral de Depósitos. Termina-se recordando a esta Comissão Parlamentar de Inquérito que, desde o início das relações contratuais entre a Investifin e a Caixa Geral de Depósitos, essa instituição bancária sempre manteve na sua posse e disponibilidade a totalidade dos ativos financeiros adquiridos pela Investifin, com recurso aos montantes financiados, os quais foram integralmente utilizados pela Investifin na compra de tais ativos, tendo sido a Caixa Geral de Depósitos determinar e a proceder à venda das ações que tinha na sua posse, nos momentos e nas condições que entendeu, fazendo suas as quantias recebidas. Muito obrigado.
Passada esta intervenção inicial, começa a audição por deputado do PS, palavra do deputado Fernando Anastácio.
Doutor Manuel Filho, começando precisamente pelo que acabou de dizer, estabelece alguma relação entre a não aceitação da prorrogação do prazo da opção de recompra com a iminente oferta pública, oferta de aquisição das ações da Camargo Correia?
Desculpa, não percebi.
Estabelece alguma relação entre a decisão da Caixa Geral de Depósitos de não aceitar a vossa proposta de recompra e acontecer uma oferta de aquisição das ações a curto prazo?
Uma oferta já tinha havido um precedente. Portanto, a oferta e o interesse sobre o ativo Simpor era do conhecimento público, de vários quadrantes. Eu não posso dizer, porque eu não sou o decisor da Caixa Geral de Depósitos, se tem alguma ligação. O que havia uma leitura de nós, Investifin, com uma participação remanescente de 11% que tínhamos, de ler o comportamento de dois acionistas de referência da Simpor, que era a Caixa Geral de Depósitos, com que tínhamos este diálogo e esta abertura, na reestruturação das nossas obrigações e o parasocial que foi estabelecido por ela com a Votorantim, em que havia um bloco de 30%. Portanto, agora, permite-me, tenho dificuldade em responder de uma maneira objetiva e com verdade à sua pergunta.
Houve aí uma inversão dos pressupostos habituais da política de alianças dentro do capital de Sim.
Eu penso que sim, mas também lhe digo, porque eu acompanhei o assunto, que havia um comportamento sempre independente dos diversos acionistas dentro, na defesa dos seus interesses, como acionistas da Simpor.
Surpreendido por essa junção de interesses dos dois acionistas brasileiros?
Quando foi feito o acordo do parasocial da Caixa com o Votorantim, não fiquei surpreendido. Podia ter sido feito com ela ou com outro grupo acionista relevante.
Entre os dois acionistas brasileiros.
Não, mas é que dois acionistas, peço desculpa, fiz confusão, porque como havia há vários blocos acionistas. Isto é claro, é evidente que sim, porque se ler com atenção as condições da oferta, há uma diferença de intervenção ou de regularização da OPA entre determinados setores que são indemnizados ao valor do lançamento da OPA, que foram 5,5, e o caso concreto da Votorantim, que faz um acordo de valorização de ativos que lhe é cedido, que eram ativos da Simpor e que lhe foram cedidos, que leva ao desmembramento da Simpor.
Teve alguns contactos com a Caixa Geral de Depósitos nessa altura, qual é a função dessa opção?
Nós, Investifino, resumíamos a tratar dos nossos interesses diretos e tivemos, obviamente. Está tudo contratualizado, é tudo público e do conhecimento de todos. Houve diversos episódios de reestruturação das nossas responsabilidades na Caixa. Isto era um ativo essencial, não só aos interesses pessoais nossos, mas aos interesses gerais e, portanto, o processo havia ligações com a Caixa sobre a renegociação e a extensão da possibilidade de ser prorrogado por mais cerca de... Nós pedimos, salvo erro, que fosse prorrogado até 2014, ou assim uma coisa, a possibilidade de nós mantermos a recompra porque consolidava a nossa posição de 20%.
Estava ciente que a Caixa Geral de Depósitos tinha a convicção, ou pelo menos tinha a informação, que sem essa possibilidade de recompra e de fazer uma mais-valia com a futura revenda das ações da Simpor, o Grupo Investfin não tinha capacidade financeira para resolver as suas obrigações com a Caixa Geral de Depósitos?
Eu penso que sim, tinha perfeitamente a noção.
E essas negociações para efeitos da recompra e da extensão do prazo foram feitas com quem na Caixa Geral de Depósitos?
Nós trabalhávamos sempre com os serviços da Caixa. Nós não tínhamos, conhecíamos alguns dos administradores, mas as relações eram estritamente profissionais.
Os administradores que conhecia pode identificar quem?
Do tempo que eu colaborei nesta posição que tenho, e por isso estou aqui hoje, conheci o Dr. Carlos Santos Ferreira, conheci o engenheiro Fernando Faria de Oliveira, conheci mais tarde depois o Dr. Jorge Tomé, e depois um diretor-geral que veio a ser administrador mais tarde, o Dr. Cabral dos Santos.
E com estes administradores que referenciou e com este diretor-geral, Dr. Cabral dos Santos, alguma vez discutiu estas questões?
A extensão do prazo permite valorizar o património que tinha sido analisado, quer pela empresa, quer pelos acionistas, e havia uma leitura de valorização com a internacionalização que já existia quando nós mesmo entrámos para a Simpor. É uma empresa que, quando nós, forçados a vender porque não nos restava outra alternativa, tinha a sua atividade em 70% fora de Portugal. Era uma verdadeira empresa internacional. E daí havia uma leitura de crescimento que poderia ser assegurada.
Soutor, não me respondeu à minha pergunta em concreto. A pergunta era se com eles, com estes administradores que referiu, com algum deles, discutiu estas questões precisamente da recompra e da prorrogação do prazo
sim,
ou das
sim,
condições.
Claro, e foi solicitada por escrito à Caixa a prorrogação da extensão dos 3 anos, que já... dos 3 anos, o período inicial são 3 anos de recompra.
Eu entendo que tenha sido solicitado por escrito, mas a minha pergunta é mais ampla. Se com estes administradores discutiu estas questões?
Não discutimos. Havia conhecimento porque, repare bem, mais tarde, desde a aquisição da posição pela Caixa Geral de Depósitos, a Caixa está representada no Conselho de Administração da Simpona. Portanto, havia o total conhecimento. Mas não me compete a mim interferir sobre aquilo que se passa na casa dos outros acionistas.
Então, com quem na Caixa foram negociadas as condições contratuais dos financiamentos? A nível de...
Estamos a andar um bocadinho mais para trás, não é? Os financiamentos são revistos e renegociados em 2005, com o objetivo estratégico que eu li.
E aí era com quem, por favor, com que tratou essa altura em 2005?
Cabral dos Santos, e não era administrador, era diretor central, e estava nessa, eu tenho aqui a lista, mas lembro-me que na altura o presidente era o Dr. Carlos Santos Ferreira, mas nós não tratávamos o Conselho de Administração connosco, nunca negociou, eram os serviços e aquilo que é a estrutura da Caixa que funcionava.
O Dr. Cabral dos Santos, numas declarações que fez aqui na Comissão de Inquérito, suscitou que houve questões originadas num certo determinado momento por um membro do Conselho em função de um contacto do empresário com esse membro do Conselho. Estávamos a discutir a questão de Investfin. Compreende esta declaração?
Doutor, não percebi. Eu não percebi bem.
O Dr. Cabral dos Santos, quando foi ouvido aqui, disse, a respeito do caso da Investfino, na discussão no Conselho de Administração, suscitou que houve algumas questões no momento da decisão, suscitadas por um contacto com um membro do Conselho, nomeadamente com o administrador, e por um empresário do grupo Investfino. Compreende essa declaração?
Eu desconheço esse facto.
Há garantia do direito de recompra. O direito de recompra foi considerado uma garantia. Compreende que uma faculdade de poder comprar, que ainda por cima não era vinculativa, portanto, possa ser considerada uma garantia para um futuro, ou seja, garantia das futuras mais-valias hipotéticas que possam vir a ser feitas ou não. Isto é natural, é normal, como uma garantia praticada pelo setor bancário?
No nosso caso, eu não lhe sei dizer, porque eu não estou do outro lado, só sei do nosso caso concreto. Nós, quando fazemos o repagamento e reduzimos a nossa exposição na Caixa Geral de Depósitos, queremos assegurar que, face ao interesse que havia na Simpor e a sua capacidade de valorização e expansão, daria garantias que um bloco de 20%, que é difícil de constituir, mas que tem um prémio de valor, porque ele pode desequilibrar o controle futuro dessa empresa, obviamente teria que ser salvaguardado pelo Investifino. E nós, como medida cautelar, pedimos que ele existisse, porque era no interesse da Caixa, porque a valorização dos títulos, como está estabelecido contratualmente, reverteria integralmente a favor da Caixa e não do acionista. Portanto, nós estávamos a puxar a carroça no mesmo sentido.
O risco ficou todo do lado da Caixa Geral de Depósitos. Ou seja, porque a Caixa Geral de Depósitos, no fundo, limita-se, se existisse a recompra, a receber uma comissão. Entretanto, se houvesse mais-valias, a possibilidade de haver a recompra fazia todo o sentido, prejuízos, a Caixa, o valor da cotação das ações, a Caixa encaixava-se integralmente porque não haveria justificação para fazer a recompra. Isto faz sentido?
Sr. Doutor, eu vejo isto de uma forma muito clara e pelos números, se contactar aquilo que foi a performance da Simpor na última década, é uma empresa com resultados incomparáveis, provavelmente. E, portanto, quer a Caixa Geral de Depósitos, quer os acionistas envolvidos na Caixa, na Simpor, tinham uma leitura sempre positiva de valorização E portanto, a convergência de interesses e a transparência sobre a forma que eram abordados estes temas era total, não havia conflito de interesses nesse aspecto. A única coisa que eu devo acrescentar é que houve uma transação significativa feita a 6,5 euros, que era um valor mesmo assim, segundo cálculos de bancos internacionais que participaram em todo este processo, o valor mínimo do justo valor pela Simpor. Esse valor dava para pagar integralmente todas as nossas responsabilidades bancárias. E aquilo que fomos surpreendidos foi com uma oferta e uma aceitação pela Caixa Geral de Depósitos de um valor de 5,5 euros.
O Grupo Investfin tinha capacidade financeira para fazer esta recompra sem o apoio da Caixa Geral de Depósitos?
Depois, essa foi a dificuldade. O mundo financeiro mudou a partir de 2008. Antigamente, quando começámos, talvez seria possível ser feita numa instituição financeira, não necessariamente na Caixa Geral de Depósitos, porque já havia medidas prudenciais que faziam diminuir a exposição ao cliente. E, portanto, era pouco provável que a Caixa nos financiasse a recompra. Obviamente que não, eu diria que não.
O mundo mudou em 2008.
A dizer, Dr. Andrade Santos, é que, obviamente, se fosse uma recompra para que estava assegurada a sua alienação seguinte, obviamente, no chamado bridge loan, que seria de meia dúzia de dias, ou de uma semana, ou de um mês, com certeza que sim, porque havia a garantia que a canalização de todos os proveitos era dirigida para a Caixa Geral de Depósitos, obviamente que sim.
Pois, mas, como disse, o mundo mudou em 2008. E o contrato de venda e a cláusula de recompra já foi depois do mundo ter mudado.
É verdade, mas a cotação da Simpor, independentemente da crise financeira, continuava a valorizar. Porque havia uma procura. É preciso não esquecer que era uma empresa que era a oitava cimenteira do mundo. E, portanto, era um ativo bem português, que tinha, obviamente, uma apetência aos investidores que viam com segurança ali o futuro.
Das suas respostas, vê-se que está toda a vossa liquidez e capacidade está ali. Das respostas, vê-se que toda a liquidez e toda a capacidade financeira está alicerçada na expectativa Simpor. E eu pergunto-lhe, para além das razões que já evocou, as de familiares e de quais a motivação para o BCP, do avanço para o BCP?
Como está referido na peça, É um facto que foi decidido pelo meu pai em determinado momento da vida, em 91, que é a criação da banca privada e o ressurgimento desse setor da vida nacional como uma oportunidade extremamente promissora de um bom investimento, valorização e bom retorno ao capital investido.
Numa fase mais adiantada, não houve nenhuma opção estratégica de continuar e do BCP e de outras opções em relação ao BCP?
Não. Mas não. Aquilo que, obviamente, depois da crise financeira mundial, a partir de 2008, as soluções para a valorização ou manutenção do valor intrínseco desse setor era difícil.
Houve alterações, houve até uma guerra conhecida no BCP de poder, digamos assim. Já se falou aqui nesta comissão de uma reunião patrocinada pelo Sr. Governador do Banco de Portugal a respeito do caso do BCP. Teve nessa, nomeadamente o Dr. Vítor Constâncio, teve nessa reunião com os acionistas de referência do BCP?
Eu tive numa reunião que foi a da EDP, em que se juntaram os acionistas que apoiavam uma da lista já de consenso.
Pode-me dizer quais eram?
Vou deixar alguns que a memória não me chega a tal, mas é ampla. São todos os bancos internacionais que tinham participações muito significativas no BCP. Penso que Teixeira Duarte, a Investifino, também, obviamente que sim, tinha uma posição de referência. Não, peço desculpa, ouvi aqui de lado que eu não ouço já muito bem, mas vou ouvindo algumas coisas. Com certeza também estava o Joe Berardo, o grupo Berardo. Enfim, estava essa lista que veio a ser e depois aprovada em Assembleia Geral, com esse apoio explícito, que eu não me recordo todos os nomes dos acionistas, mas que havia uma lista que foi aprovada por 94%, salvo erro, de todos os acionistas. Portanto, então, eu acho que aquilo que os acionistas, pelo menos nós, procurávamos era estabilidade na estrutura, que em 2007, só para referência, teve o recorde de resultados na banca.
Então havia acionistas estrangeiros, não eram só nacionais, pois não?
Não, havia. A estrutura acionista do BCP tinha, salvo erro, hoje em dia é a Caixa. Havia um banco de Barcelona, que eu agora não me recordo o nome, porque mudou de nome. Havia também os investidores holandeses, também de montante, com posições acima dos 7%, ou à volta disso. Porque houve muitas fusões da banca, eu hoje em dia não me lembro dos nomes, mas havia foi uma ampla participação, porque havia, eu colhi sempre, que havia um desejo urgente de estabilizar a nova gestão da Caixa, do BCP.
E com desígnio de estabilização, escolheram o futuro presidente do Mileno BCP nessa reunião? Na execução desse desígnio de estabilização, escolheram aí o nome do futuro presidente do Mileno BCP?
Quando vem uma lista para ser aprovada em Assembleia Geral, já teve que haver um entendimento entre os acionistas na constituição dessas listas, quer seja a lista do Conselho, quer seja a Assembleia Geral, etc, etc. Portanto, quando se vai para essas reuniões, já houve contactos prévios entre todos os acionistas que possam criar o bloco que a lista proposta seja a lista vencedora.
Participou nesses contactos prévios?
Eu não. Isso era eu nunca tive uma participação ativa nesses contactos. Isto é um processo que foi sempre conduzido pelo meu pai, e eu acompanhava em algumas dessas reuniões e assistia, mas era ele que tomava as decisões e fazia os contactos.
Teve conhecimento desses contactos, então, apesar de não ter...
Eu assisti a várias reuniões, mas não era eu o interlocutor de Investifino. E assisti... E sempre eu tive a rever as minhas notas, e o consenso da última lista, que foi a substituição depois da apresentação pelo Dr. Paulo Teixeira Pinto, por razões que é do conhecimento público, que ele se retira da gestão do banco, depois há a formação de uma nova estrutura.
Qual foi o papel do Dr. Vítor Constâncio nesse entendimento?
Isso aí não me faço a menor ideia. Nunca tive nenhum contacto, nem nenhuma reunião com o Dr. Vítor Constâncio.
Sabe quem foi a ideia originária de propor o Dr. Carlos Santos Ferreira?
Eu pessoalmente, não tive nenhum protagonismo, nem nenhum contacto. A única coisa que eu sei era que o Dr. Carlos Santos Ferreira, como outros elementos da lista, tinha um currículo e uma experiência bancária que poderia assegurar a tranquilidade e a coordenação dos interesses do BCP.
Uma das acusações que se fazem hoje é que houve um apoio da parte da Caixa Geral de Depósitos à formação de um grupo de acionistas, no apoio de acionistas do BCP, e que para deter ações do BCP, e que o Dr. Carlos Santos Ferreira, como administrador, presidente do Conselho de Administração, apoiou esse grupo. A pergunta é se acha normal, com o apoio que a Caixa Geral de Depósitos deu a esses acionistas, que depois o Dr. Carlos Santos Ferreira passe de Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos para Presidente do Conselho de Administração do BCP.
Eu não tenho conhecimento absolutamente nenhum sobre esse apoio que é muito falado. A única coisa que eu entendo é que às vezes há pessoas completamente competentes, experimentadas, que possam assegurar os interesses, quer de interesses privados, quer de interesses públicos.
Indo para outro plano, como é que o Grupo Investfin pensava pagar a sua dívida à Caixa Geral de Depósitos, porque em todos os relatórios que eu li se refere que precisamente internos da Caixa, e presumo que vocês que serão verdadeiros, que haveria pouca capacidade financeira para além dos resultados e da valorização das ações para aportar capital?
O nosso objetivo estratégico era a manutenção da nossa participação na Simpor, ter um plano industrial de longo e médio prazo que assegurasse, através do pagamento de dividendos, que nos assegurou sempre a cobertura do custo financeiro dos financiamentos que eram fechados e, através da gestão que estava a ser desenvolvida, permitiria, com tranquilidade, numa perspectiva de longo prazo, amortizarmos sempre as nossas responsabilidades financeiras. Aquilo que aconteceu é que foi interrompida e essa interrupção levou a uma situação de ruptura.
Última questão. Ao longo do contrato inicial, os contratos previam em média entre 115 a 120 de cobertura do rácio. Houve momentos nestes contratos em que chegamos a 25% e a 28%, inclusive um waiver para ficarem a 50%. Nunca há nota de aportes de novos recursos do Grupo Investfino a estas coberturas. A minha pergunta, como qualquer cidadão e pessoa que olhe para aquilo que é a relação entre um cliente e a banca, é se isto é normal. Ou seja, rácios de cobertura de 25%, 28%, um waiver para passar de 120 para 50, se isto não pode ser, e perdoe uma expressão, um tratamento de favor da Caixa Geral de Depósitos ao Grupo Investfin.
Sr. Deputado, eu vou responder com toda a minha, com toda a abertura. Nesses casos, quando há fatores, como houve a crise mundial, que afeta toda a atividade bancária e empresarial, e os empresários não têm 100% dos capitais próprios para fazer os seus investimentos, dependem da banca. Quando há fatores que não são controlados por nós, é normal, quando os ativos têm valor, serem apoiados nos períodos em que necessitam, porque serão repagos com esses ativos que se demonstrou que a Simpor tinha. E, portanto, nós formalizamos as nossas obrigações contratuais, escrevemos-las, pedimos. Ficava à Caixa a capacidade de decidir num sentido ou noutro. Mas nós entendíamos e havia um conhecimento que os ativos que tinham sido dados de garantias, mesmo numa conjuntura muito pontual que existiu e que nós tínhamos que ultrapassar, a Caixa fez, ao permitir a não cobertura transitória, porque ela ao fim de 3 meses já tinha desaparecido, porque o título voltava a valorizar, e portanto eu acho que quer nós, quer a Caixa, nesse momento em que nos foi concedida, atuámos no sentido da preservação dos ativos e da indústria Simpor, controlada ainda por acionistas portugueses.
Eu tenho agora a palavra o deputado do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Mariana Mortágua.
Obrigada. Muito bom dia a todos. Eu procuraria talvez começar pelo início e tentar perceber e perguntar como é que começou a relação comercial da Investfino ou das empresas do Grupo Fino com a Caixa Geral de Depósitos.
Muito bom dia, Sra. Deputada, mas para lhe dizer que essa relação é quase eterna. Portanto, tenho que me situar, porque a família Fino vai parar a Porto Alegre em 1938, e é com o financiamento da Caixa Geral de Depósitos que tínhamos uma empresa falida e desativada que o meu avô, com o apoio da Caixa, relançou a indústria de lanifícios de Porto Alegre.
Eu avançava alguns anos ao momento em que a Investfin compra as ações da Teixeira Duarte Participações e perceber se essa compra já é feita com financiamento da Caixa e se é nesse momento que a Caixa aumenta a sua exposição ao grupo.
A Caixa não teve nenhuma intervenção, esse assunto foi tratado pelo acionista, que por acaso é o meu pai, e portanto eu quando entro, quando sou convidado a participar, porque os anos também vão passando, e é preciso dar continuidade com estruturas profissionais e estruturas familiares, na defesa do interesse do investidor, eu fui chamado a participar, mas a minha participação efetiva começa a partir de 2005, peço desculpa.
Sim, ainda assim o que eu queria perceber é a exposição da Caixa ao, do Grupo Fino à Caixa, porque, pelo que sabemos, depois de adquirir a Teixeira Duarte participações e através dela a Simpor, o Grupo Fino herda a conta corrente da Teixeira Duarte na Caixa e aumenta, de forma a aumentar a sua participação no Simpor e comprar ações do BCP.
Correto.
Nessa altura, a Caixa, quando prevê aumentar a sua exposição ao Grupo Fino, a Direção de Risco da Caixa diz que tem muita dificuldade em avaliar o património do Grupo Fino. Sabe algumas empresas, tem o nome de algumas, não tem avaliação do balanço. Alguma vez a Caixa avaliou o património das várias empresas e dos cash flows e dos ativos do Grupo Fino?
Eu penso que sim, que a Caixa tinha total conhecimento de toda a realidade patrimonial das empresas e do acionista.
E alguma vez a Caixa pediu um aval pessoal ou fez esforços para haver um aval pessoal dos acionistas do Grupo Fino?
No tipo de operações mobiliárias que foram feitas, não era prática, na altura, a banca recorrer ao aval. O aval, que é uma... Enfim, eu tenho a minha leitura sobre o aval e a exigência que a banca faz, foram dadas pelo acionista em operações imobiliárias, não neste tipo de ações.
E consegue-nos confirmar que os créditos da Caixa serviram sobretudo para comprar ações Simpor, Soares da Costa e BCP?
Correto, Sr. Deputado.
E o colateral desses créditos eram ações da Simpor, da Soares da Costa e do BCP?
Era a prática na altura, eram as regras do jogo.
E, na altura, a Caixa financiou a InvestiFin para comprar as ações da Simpor que pertenciam à Fundação Berardo?
Nós comprámos em duas operações dois lotes. Nunca tivemos nenhum contacto com as empresas do Comendador Berardo. Foram compradas até da intermediação financeira do mercado, foram executadas com o trading da Caixa, mas nós era fácil porque não havia muitas ações, o free float era diminuto da Simpor e portanto nós sabíamos a origem, mas nunca tivemos nenhum contacto direto, que eu pelo menos eu nunca tive.
E alguma vez os créditos da Caixa serviram para refinanciar compra de ações BCP que vinha do próprio BCP, ou seja, para transferir créditos, para ações, créditos do BCP para a Caixa, créditos que tinham servido para comprar ações BCP?
Não, Sr. Deputado.
E, portanto, os créditos da Caixa para ações do BCP foram tudo para ações novas e para aumentar a exposição e não para refinanciar uma exposição?
Correto.
Há aqui um triângulo que é inegável, que é o triângulo BCP-Simpor Soares da Costa, onde participam vários acionistas. Alguma vez houve uma coordenação a partir do BCP para gerir estas participações Simpor Soares da Costa BCP?
Sr. Deputado, nunca.
Falou-nos há pouco de qual era a perspectiva de médio prazo do empréstimo à Simpor, para comprar ações da Simpor, e que pretendia no longo prazo, com os dividendos, ir amortizando. Acontece que esse empréstimo, ou pelo menos parte dele, era um empréstimo bullet a 5 anos, ou seja, no final de 5 anos tinha que ser pago integralmente. Não há nenhuma forma dos dividendos servirem para amortizar este empréstimo. Só há duas hipóteses, ou se vende as ações com lucro ou se refinancia. Havia um acordo implícito que este empréstimo seria refinanciado no final do prazo?
Não. O que havia e era a procura de arranjar uma solução de alienação, por isso, porque nós tínhamos um bloco de charneira na Simpor, que tinha um valor com um prémio implícito, e nós ou fazíamos a alienação que dava para pagar e para ficar com um saldo altamente positivo mas que não era expectável, não era essa a nossa vocação. Nós temos mais uma vocação industrial na manutenção dos ativos que são rentáveis, que estão internacionalizados e que nos asseguravam pela sua performance toda a tranquilidade no pagamento do apoio que garantimos junto do sistema financeiro.
Mas isso não explica como é que pretendia pagar o empréstimo no final de 5 anos.
Só a título adicional, eu fui administrador não executivo da Simpor durante 8 anos. E havia vários caminhos e que estavam estudados e que só não houve tempo de os materializar. Mas havia uma reestruturação dos nossos investimentos internacionais, havia a oportunidade de fazer diversas operações de colocação de subsidiárias no mercado de capitais, onde os ingressos permitiam pagar dividendos extraordinários, não pondo em causa o crescimento e o investimento da Simpor, de uma forma coordenada, de uma forma de médio e longo prazo, que asseguraria, mas com total transparência, com total conhecimento e com o mercado de capitais totalmente informado de quem se atrevia ou tinha a leitura que era um bom investimento a fazer na Simpor.
Eu confesso, para mim ainda não é muito claro qual era o plano de pagamento do empréstimo, a não ser que fosse de facto pegarem subsidiárias da Simpor, colocá-las em mercado e assim atrair capital para pagar o empréstimo. Parece-me uma hipótese, mas que se juntarmos aos empréstimos Bullet para comprar ações BCP, nos coloca aqui um problema de curto prazo ou de médio prazo, que é, se as posições são estratégicas e não são para vender, como é que se pagam empréstimos a 4 ou 5 anos?
Sr. Deputado, através da venda, obviamente, e essa venda que estava estimado por amostragens que o mercado nos dava, permitia ter a tranquilidade de que todo o passivo que estava na Caixa de Geral de Depósitos seria liquidado na sua totalidade.
E, portanto, o Grupo Fino estava a pensar desfazer-se da posição do BCP?
Seria, obviamente, um ato de gestão correto, se nós entendêssemos que houvesse uma possibilidade e que não é o nosso foco, porque nós, repare bem, havia uma diferença em que nós estávamos sentados no Conselho de Administração da Simpor, não estávamos sentados no Conselho de Administração da Banca, e portanto, porque tinha uma estrutura operativa diferente. Nós o que queríamos era assegurar que o investimento industrial, que era uma obra que foi realizada, que demonstrava segurança, obviamente nós faríamos as correções como fizemos, como poderíamos ter feito, como também poderíamos ter alienado ou feito uma fusão na área da construção. Isso era o mercado e a procura que nos levaria a tomar as decisões mais corretas, assegurando a consolidação financeira.
Eu continuo a ter dificuldades em imaginar financiamento de projetos industriais com empréstimos bullet a 5 anos, mas isso... lá chegaremos.
Dá-me licença. Para responder à sua pergunta, eu acho que o tempo já passou e eu acho, com conhecimento de causa daquilo que estava a ser preparado, que era a cotação da nossa subsidiária do Brasil, representava um encaixe que estava estimado de 1 bilhão de euros a 1,2 bilhão de euros, com a alienação de 49% da nossa subsidiária no Brasil.
Isso já é um plano mais claro. Reunião de acionistas do BCP, disse-nos há pouco que houve uma reunião na EDP onde se juntaram acionistas que já estavam acordados ou já tinham um acordo em torno de uma lista consensual. Em que período é que foi feito esse acordo e essas conversas?
Bom, quando se faz uma proposta para uma Assembleia Geral para ser eleita pelos acionistas o Conselho de Administração, todos os acionistas interessados e que apoiam essa lista têm reuniões e essas reuniões aconteceram. O que está aqui a dizer, Sr. Deputado, só para recordar, aquilo que leva, de certa forma, a uma divergência de comportamentos no BCP, a alteração de estatutos, que havia grupos acionistas que apoiavam a alteração de estatutos, havia grupos acionistas que não apoiavam a alteração de estatutos. E daí, há esta não, eu nunca classificaria como um assalto ao BCP, porque havia era divergências no modelo de gestão.
Sim, ainda assim o que nós queríamos perceber é quando se dá a reunião na EDP convocada por Mexia, se havia um pré-acordo, há pouco disse-nos que sim, e portanto se havia um pré-acordo para uma lista que fosse mais ou menos consensual nesse momento.
E existiu e aconteceu.
Mas havia
mas eu não participei, a InvestFin nunca estava presente como acionista, porque era um acionista de referência, mas nunca participou na discussão pormenorizada da constituição da lista do Conselho. Habitualmente, daquilo que é a minha experiência, é que quem lidera escolhe a sua equipe de confiança.
Repara, não é isso que está em causa. O que eu queria perceber é se quando foi ou quando foram a essa reunião da EDP, se já sabiam quem era a lista ou como é que ia ser constituída a lista que depois veio a vencer a Assembleia Geral.
Tudo indica, como indicou, que recebeu 94% dos votos dos acionistas, portanto, havia já uma lista consensual.
Muito bem. Em 2009... conseguiu amortizar cerca de 305 milhões de euros da dívida à Caixa, que era, ou tinha um total, pelas minhas contas, de 500 e qualquer coisa, com a entrega da Simpor, em dação. Entretanto, o grupo deixou de conseguir cumprir os seus compromissos.
Correto.
É correto dizer que o grupo...
Em 2009, é reestruturado os créditos e as garantias existentes, é quando é concedida... o direito de recompra sob a posição acionista que tinha sido vendida para a amortização das nossas responsabilidades na Caixa e, portanto, é reestruturado novamente as nossas responsabilidades nesse acordo.
Mas em 2012 já havia o incumprimento?
Não. Nunca houve incumprimento. Só existe incumprimento quando é decidido vender a Simpor a 5,5. Eu posso ser completamente claro e digo porquê? Porque a distribuição de dividendos que nos permitia, como estava programado e acordado, cumprir integralmente as nossas obrigações, se o património é vendido, deixa de ter rendimento, obviamente, aquilo que estava escalado para ser cumprido nos tais 5 anos que falava, deixou de acontecer.
Sim, mas o património já não era seu, era da Caixa.
O património é da Caixa, mas conferia-me o direito de recompra que me dava os direitos de 20% do capital da Simpor e que me permitia procurar a solução de alienação ou parceria que garantisse a totalidade da amortização dos empréstimos contraídos na Caixa Geral de Depósitos.
De acordo, mas o Grupo FIN não tinha dinheiro para recomprar.
Não, claro, obviamente que a recompra seria ser feita num acordo ou num financiamento a estruturar, nunca com a Caixa, porque a Caixa estava num processo de reestruturação e obviamente que já tinha exigido a amortização através da compra das ações e a redução do passivo, obviamente não era a Caixa Geral de Depósitos que nos ia financiar para nós fazermos a recompra.
Pronto, então se não era a Caixa Geral de Depósitos que ia refinanciar, a hipótese de reestruturar uma dívida contraindo uma dívida equivalente noutra instituição bancária é uma hipótese, é hipotético. O que nos volta ao incumprimento em 2012, o Grupo FIN não recompra a Simpor, vamos deixar isso fora da mesa, a pergunta é, entra em cumprimento factual em 2012 com uma dívida ainda de 200 e vários milhões?
Correto, mas aquilo que eu chamo a atenção é que o incumprimento é gerado pela alteração das circunstâncias e a alienação pela Caixa de 9,8% que detinha e que foi a primeira instituição a aderir à OPA que é lançada há 5,5.
Para terminar, senhora deputada.
Eu peço desculpa por discordar, o facto da Caixa ter a Simpor é que resulta de um primeiro incumprimento. E, portanto, a alienação da Simpor é um direito que a Caixa tem a partir do momento em que o Grupo Fino deixa de conseguir pagar os seus empréstimos e a Caixa toma a participação da Simpor. Para além dessa participação que abateu 300 milhões, que aliás foi recomprada pela Caixa acima do preço de mercado, ficaram outros quase 300 por pagar. Não tendo sido pagos, de acordo com a informação que temos, em 2013 há uma declaração de incumprimento total em que o crédito é abatido ao ativo. A Caixa deixa de tentar recuperar esse valor, é um crédito de, confirmará por favor, 282 milhões. E eu termino perguntando uma questão.
Senhor deputado.
Eu parto do princípio que para a Caixa ter dado o crédito como irrecuperável é porque o Grupo Fino estava falido. Caso contrário, iria tentar recuperar. Eu não compreendo porque é que um grupo falido se dá ao trabalho de mudar as suas sedes para Malta. Tenho dificuldade. A não ser que seja, perdão-me, mas é exatamente aquilo
senhora
que parece,
deputado.
Para esconder património. E por isso eu pergunto-lhe como é que estas diversas movimentações se explicam quando há um perdão de crédito da Caixa ou um incumprimento no valor de 280 milhões.
O senhor deputado terminou, o senhor pode responder para depois passarmos ao CDS-PP.
Sra. Deputada, obviamente que aquilo que na indústria fazem-se planos de médio e longo prazo. Todos os intervenientes tinham conhecimento da realidade que vivíamos neste país. O sistema bancário, o apoio que dá aos empresários e aos empresários em relação às suas responsabilidades. Ponto número um. Se nós tivéssemos tido o despacho favorável da Caixa sob a prorrogação da recompra, nós com a recompra teríamos liquidado a totalidade do passivo à Caixa Geral de Depósitos.
Muito obrigado.
Em relação, eu não queria também fugir a questão a Malta. Isso é uma situação. É bom dizer e esclarecer que Malta é como uma Holanda, é como um Luxemburgo, é um membro da comunidade europeia. Há total transparência, as contas são auditadas, são manifestadas no balanço de Investifino. Portanto, Malta, também há muitas empresas sediadas. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo, não sei se a sua deputada sabe, que a Simpor tinha uma subsidiária em Espanha e era, muitas vezes, por razões operacionais e na defesa do património da empresa, de lá canalizados os investimentos para o resto do mundo. E não há incumprimento. Não, agora já não existe, tenho impressão. Não no, como eu a conheci. Mas isto são as regras do jogo, são completamente legais e são cumpridas religiosamente, são auditadas e transparentes. Portanto, Malta parece como assim, uma coisa esquisita, mas não é. É um país da comunidade europeia e não foi para esconder absolutamente nada. Aliás, todo o património que possuía foi dado de garantia à Caixa Geral de Depósitos.
Muito obrigado. Vamos passar ao CDS-PP. Presumo que é a senhora deputada Cecília Meireles. Faça o favor.
Hoje em sendo alguém. Queria começar por cumprimentar o Dr. José Manuel Fino, o Dr. Francisco Fino. E eu gostava, eu costumo começar pelo princípio, mas agora, já que estamos no fim desta reestruturação, disse-nos aqui, a última coisa que disse foi que o património tinha sido dado em garantia à Caixa. O que eu gostava era que explicasse qual é a situação atual entre a Investifino e a Caixa Geral de Depósitos.
A situação?
A situação atual, sim.
A situação atual é de incumprimento, porque a Investifino não tem mais património que não aquele que deu em garantia nesta estrutura, à Caixa Geral de Depósitos.
E que património é esse?
A Caixa tomou as medidas internamente que entendeu tomar para a solução das garantias que tinham sido prestadas.
Portanto, o que considera é que hoje em dia a exposição que existe é basicamente a exposição, é uma forma de expressão para a dívida que não foi paga. O que considera é que a exposição que existe hoje em dia nunca vai ser paga, é isso?
Não há meios financeiros para.
Bom, então, vamos agora andar um bocadinho para trás no tempo, porque eu estive a analisar aquilo que era e aquilo que foram os processos de crédito da Investifino. Eu gostava de começar do início. Já nos disse que a relação entre a Investifino e a Caixa, entre o Grupo Manuel Fino e a Caixa, é bastante antiga. O que eu gostava de perceber, porque em 2005 é concedida uma linha de crédito de 180 milhões de euros, que é uma linha de crédito bastante avultada, para a aquisição de ações da Simpor, mas não só da Simpor. E, curiosamente, uma das coisas que é dita nessa altura pela análise de risco de crédito da Caixa é que deve ser acautelada a impossibilidade de contratação de endividamento adicional pela Investifino. Eu gostava de saber se alguém na Caixa algum dia levantou este problema em várias linhas de crédito posteriores que a Investifino foi fazendo.
Que eu tenha conhecimento, não.
E eu pergunto isto porque em 2007, também na abertura de uma linha de crédito, de mais uma linha de crédito, e eram várias, são levantadas algumas questões pela análise de risco da Caixa que me parecem razoáveis e que dizem basicamente o seguinte: a Investifino é uma sociedade gestora de participações, ou seja, tem uma ausência de proveitos operacionais. O que é que isto significa? Que é uma sociedade que detém participações financeiras, não tem propriamente atividade industrial ou ligada aos serviços, e salientavam o seguinte, que o resultado líquido era gerado pela rubrica de encargos financeiros, que resulta essencialmente do saldo entre dividendos recebidos e alienações e juros, que tinha tido um agravamento entre 2005 e 2006, ou seja, tinha piorado. E mais dizia, o ativo desta empresa, ou seja, o património, aquilo que a empresa tem, são investimentos financeiros, ações, simplificando, que valiam na altura mais de 700 milhões de euros. E o passivo era quase todo dívida bancária. E esta dívida bancária era, na altura, de quase 600 milhões de euros e tinha tido um agravamento de 41% entre 2005 e 2006. E, portanto, já nos disse que a participação na Simpor era uma participação estratégica. O que eu pergunto, essa participação no BCP tinha a ver apenas não com uma participação estratégica, mas sobretudo com uma operação que visava não apenas receber dividendos, mas também a venda das ações em alta, fazendo assim um encaixe financeiro, é isso?
Sra. Deputada, uma SGPS tem esse perfil por natureza?
Tem o perfil por natureza de participações financeiras,
de gestão,
mas...
Não, de gerir participações financeiras. A única coisa que eu lhe posso dizer é que essa é uma realidade que é do conhecimento de todos, mas nessa situação havia situações líquidas sempre positivas e, portanto, havia criação de riqueza através desta intermediação, simplificando, isto parece um trading de médio e longo prazo, mas é essa a realidade que gera proveitos. Paga os seus encargos financeiros, mas cria, substancia a situação líquida da empresa. Portanto, isto é uma atividade perfeitamente normal e, enfim, depois pode-se fazer as interpretações de mais risco, menos risco. E outra coisa, Sra. Deputada, nós, na Investifino, não tivemos nunca, nem nunca diligenciámos sobre as diversas áreas da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, tudo o que se passa dentro da Caixa, nós não interferimos, nem nunca tivemos conhecimento.
Diz-me que todas as empresas têm esta natureza. O que eu pergunto é se todas têm esta relação, todas as empresas de gestão de participações, naturalmente. O que eu lhe pergunto é se acha que todas as empresas de gestão de participações têm esta relação entre o seu ativo e o endividamento bancário.
Sr. Deputado, eu posso dizer e dizer-lhe que, por exemplo, a evolução, em 2004 a situação líquida era de 72 milhões, positivo, e em 2007 era de 383. Senhora, estes são os factos. Esta é a diferença entre os ativos e os passivos, pelas cotações que são feitas pelo mercado de capitais.
Eu compreendo isso, mas basta haver uma alteração no mercado de cotação de capitais ou haver uma queda desse mercado para que essa situação se altere radicalmente. Ou seja, é uma situação extraordinariamente volátil.
Não era na nossa leitura, mas eu, obviamente, nunca consegui prever o crash de 2008, não é?
Na altura em que, e aqui em 2007, é feito um novo pedido de financiamento para a aquisição de ações do BCP, na altura alguém o alertou para que, de facto, a capitalização bolsista do BCP estava num momento elevado, mas que, por exemplo, de 2001 para 2003, a capitalização bolsista do BCP tinha caído 71%.
Em que anos, Sr. Deputado?
De 2001 para 2003.
Bom, a única coisa que eu lhe posso responder do reforço desse investimento que foi feito, porque já havia já investimentos precedentes, é que em 2007 a banca bate os recordes de resultados, entre os quais o BCP, que se aproxima nesse ano dos 700 milhões.
Eu compreendo isso, mas se eu lhe disser que em 2001 houve um pico de capitalização bolsista do BCP de 12.710 milhões de euros, que depois desceu abruptamente em 2003 para 3.606 milhões de euros, e se lhe disser que em 2007 esta capitalização bolsista já estava em 13.289 milhões de euros, podia acontecer que subisse, mas também podia acontecer que descesse.
Sr. Deputado, em 2001 eu não fazia parte da equipe, não tinha conhecimento, era histórico, já não era relevante para a situação que tínhamos e os desafios que tínhamos e que estávamos a lidar com eles, não é?
Bom, relevante como o futuro demonstrou era, não é? Porque aquilo que aconteceu, a desvalorização que aconteceu, demonstra que estas desvalorizações acontecem e acontecem ciclicamente. Gostava, porque já estou no fim do tempo, eu gostava que me dissesse exatamente quem é que, pela primeira vez, sugeriu o Dr. Carlos Santos Ferreira para a presidência do BCP e, caso não saiba, quando é que pela primeira vez ouviu dizer que a solução de consenso era o Dr. Santos Ferreira na presidência do BCP?
O conhecimento que eu tinha era, conhecia o currículo, mas não conhecia pessoalmente o Dr. Carlos Santos Ferreira e, obviamente, tenho conhecimento dessa situação quando há o consenso para ele presidir a nova lista executiva do BCP.
Tem agora a palavra o deputado do PCP, deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Dr. José Manuel Fino e o Dr. Francisco Manuel Fino. Eu queria começar do início com a Simpor e dizer que a abordagem à Simpor do anterior acionista da Investfin, quando ainda era Teixeira Duarte Participações, em relação ao BCP e à Simpor, era de redução da participação. Em 2004, segundo uma informação interna da Caixa, essa empresa, a Teixeira Duarte Participações, alienou 2 milhões e 400 mil euros de ações da Simpor e um balanço de 7 milhões de ações do BCP. Portanto, aquilo que eu tinha para lhe perguntar é qual é que era a abordagem do anterior acionista, se isso foi passado, essa abordagem, quando houve a compra da Investfino, e porque é que alterou essa abordagem em relação a estas duas empresas?
Sr. Deputado, não fui eu envolvido na aquisição e no período dessa aquisição, mas o que lhe posso dizer, e talvez o acontecimento mais importante, é a desblindagem dos estatutos da Simpor. Porque havia uma limitação de votos, portanto não fazia muito sentido ter um grande investimento só para rendimento financeiro, que o objetivo penso que seria outro, e portanto ao haver blindagem e limite de votos, as participações excessivas, digamos assim, não conferiam nenhuma vantagem adicional a esse investidor.
Mas o conjunto dessas duas participações já estava a dar à TDP naquele ano 64 milhões de perdas. Decidiram vender parte das ações. Vender, deixar de dar participações aos senhores. Portanto, parecia que havia aqui uma percepção de que aqueles investimentos não eram saudáveis. Mas os senhores alteraram essa perspectiva, alteraram a abordagem. Foi só por causa disso da desblindagem? Não houve outro motivo?
Sr. Deputado, eu penso que os ativos e os investimentos do Grupo Teixeira Duarte, além da sua atividade estruturante, que é a construção, e que era nesse tempo, e depois os seus desenvolvimentos, e depois o critério de participações financeiras que realizou, obviamente eu não tenho conhecimento dele, não sei quais eram os critérios, sei que houve efetivamente um interesse e uma presença na gestão da Simpor, e depois houve, a certa altura, esta redução. Os objetivos com que foi feito, desconheço.
Então, depois, quando procuram um empréstimo para comprar ações da Simpor, alguma vez conheceu os conteúdos do parecer de risco? Não digo o parecer de risco, mas os conteúdos do parecer de risco?
Nunca. Nós nunca tivemos contacto com as estruturas internas da gestão das entidades financeiras com quem trabalhamos. Nunca.
Sim, mas quem negociava convosco podia-vos transmitir, e é isso que nós aqui queremos avaliar, porque esta é uma comissão de inquérito à Caixa, se transmitiram ou não aquilo que foi o parecer de risco, ou o que estava no parecer de risco. Por exemplo, insuficiência de informação económico-financeira e aparente dimensão pouco expressiva do grupo. Isto alguma vez foi colocado nas negociações de quem tratava convosco?
Sr. Deputado, a minha experiência é que, independentemente, às vezes, do conhecimento que se conhece pontualmente algum dos executivos responsáveis ou membro do Conselho de Administração, os assuntos nunca eram decididos por essa pessoa. Eram remetidos aos serviços, os serviços complementares que há de análise desse processo, e depois vinha uma decisão. E na vida empresarial há sim e não.
Sim, mas o que nós queremos perceber é se alguma vez da parte da Caixa foi transmitida que
nunca,
havia esta,
nunca,
esta
nunca.
Questão. Porque nós vemos um parecer de risco em 2005 em que o Departamento de Gestão de Risco tenta adivinhar quais é que são as participações do grupo. Faz uma pesquisa, tenta fazer uma clareza de quais é que são as participações. Nunca vos foi perguntado qual é que eram todas as participações do grupo.
Sr. Deputado, toda a informação foi e é do conhecimento da Caixa Geral de Depósitos. Não há qualquer elemento que tenha sido omitido, ocultado na nossa relação com o sistema financeiro.
Sim, mas também nunca foi pedido.
Não, todas as informações são pedidas e são dadas. Organigramas, participações, balanços consolidados, toda a informação.
Pois então é estranho termos um parecer em que se diz que essa informação não está disponível. Depois também, o mesmo parecer pedia que, de acordo com o normativo da Caixa, o rácio de cobertura mínima fosse de 120%, os senhores tinham proposto menos 115% e assim ficou. Queria saber se alguma vez nas negociações alguém da parte da Caixa tentou atingir esse patamar dos 120% convosco.
Ele foi concedido e analisado no dia zero. Depois, passado 3 meses, as coberturas face à valorização dos ativos no mercado de capitais dava-te total tranquilidade ao empréstimo e às garantias que tinham sido oferecidas. Portanto, nunca nos foi comunicado, nem foi materializado de nenhuma forma qualquer comunicação que através do canal comercial, que é aquele que contacta aos clientes, nos foi transmitido.
Eu estou a falar na concessão inicial, porque segundo o normativo da Caixa, o normal seria os 120% de cobertura. Não vos disseram, 115% não chega, vamos pedir 120%.
Não, Sr. Deputado, arrancámos com 115 e 120. Tivemos duas situações e elas foram concretizadas. Pode perguntar é porquê 115 e não 120, nesse caso de um dos empréstimos tivemos 15. Porque a qualidade do ativo que estava a ser dado de garantia, nas análises, porque há outras componentes que não sei o risco dentro dos bancos, devem ter decidido que não era risco.
Na informação da Direção de Grandes Empresas de 2005, que dá o ok a essa operação da Simpor, está escrito numa nota escrita à mão, tentar aval pessoal. Alguma vez tentaram o aval pessoal? Não estou a perguntar se foi obtido, mas se tentaram da parte da Caixa essa possibilidade.
Que seja do meu conhecimento, nunca foi solicitado o aval pessoal. Nestas operações, nunca. Como eu referi há bocado, aquilo que eu tenho conhecimento é muito nos financiamentos ao imobiliário, que não é o caso.
Não, mas para nós é interessante perceber isto, porque temos um parecer de risco que pede aval pessoal, temos um parecer das grandes empresas a dizer tentar aval pessoal e nunca foi tentado convosco obter esse aval pessoal.
O que eu lhe posso garantir é que as condições que a Caixa praticou eram as condições do mercado que eram transversais a todo o sistema financeiro português.
Outra condicionante do parecer de risco era haver um controle de rácio pelo menos quinzenal. Acabou por ficar mensal. Isto foi objeto de negociação ou não?
Que eu tenha conhecimento comigo, nunca foi posta essa questão.
Portanto, todas as condicionantes do parecer de risco nem sequer foram tentadas a obter nessas negociações. Isto é importante para nós percebermos.
Deputado, sendo claro, o risco não fala com o cliente. E, portanto, as exigências internas, a análise interna do processo de avaliação nas instituições financeiras, nós não temos conhecimento. Sabemos que, às vezes, não há unanimidade na interpretação das situações. Mas isso não é de uma forma formal. É leitura que as coisas são mais risco, menos risco, são mais viáveis ou menos viáveis. Mas nós não temos, como empresa, não tivemos nunca conhecimento das questões de risco.
Ainda um outro aspecto que surge no parecer de risco, que tem a ver com a exposição da Caixa a ações dadas como garantia da Simpor, que já era um valor superior a 15%. E a Caixa, portanto, o Departamento de Risco, identifica o risco de ser difícil escoar no mercado tantas ações no caso de precisar de o fazer. Nunca foi mencionada essa possibilidade ou nunca foi utilizado na negociação?
Esse senhor deputado, pelo que é o meu conhecimento e que foi a minha convivência com os potenciais investidores da Simpor, era uma vantagem, foi por isso que nós pedimos a recompra das ações, porque um bloco de 20%, com 18% de free float que havia, era impensável criar. Portanto, estava implícito o valor daquele lote de ações de 20% do capital da Simpar.
Passando para a operação do BCP já 2006-2007. Nessa altura, os senhores têm uma ficha de cliente na Caixa, que nós temos acesso, e que revela que a InvestiFin tem resultados operacionais negativos em 2002, desde 2002 e até 2006, e um grau de autonomia financeira de pouco mais de 20%. Ou seja, tinha muitos ativos, mas a maior parte deles eram através de dívida bancária. E, portanto, nunca ninguém na Caixa lhe disse, é a minha pergunta, que para ter aqueles financiamentos necessitavam ter um maior capital próprio.
Sr. Deputado, eu de 2001 não trouxe comigo os elementos, 2002, mas posso lhe dizer, e vou, que é para não estar aqui a amassá-lo, em 2004 a situação líquida da InvestiFino são de 70.581.000 euros. Não, situação líquida, que é o resultado entre receitas e despesas e custos. É ativo e passivo, obviamente. Peço desculpa. Depois, em 2006, é de 190 milhões. Em 2007, é de 383. Portanto, a leitura que é feita pela Caixa Geral de Depósitos não pode ser essa que acabou de referir, porque está desatualizada. Estes são os valores que eram do conhecimento da Caixa e por isso talvez as pessoas que tinham, digamos, o dossiê para análise tinham outra leitura do risco.
O número que está na vossa ficha de cliente diz respeito ao rácio de autonomia financeira, que é os capitais próprios sobre o ativo líquido, e é de 21% em 2006. Portanto, os senhores tinham muitos ativos, mas tinham muita dívida.
Correto. Mas eram ativos líquidos. Poderiam ser mobilizados para qualquer materialização de responsabilidade, caso a instituição financeira assim o entendesse.
Mas perceba que nós aqui estamos a querer analisar a situação da Caixa. E, portanto, eu pergunto-lhe até, se calhar ao contrário, se tivesse dinheiro do seu, em que aparece uma empresa que diz que tem um resultado líquido, um resultado operacional negativo, e que tem 80% do seu ativo é a dívida bancária, se não exigia pelo menos algum reforço da parte do risco, porque nós o que vemos aqui nesta situação e na anterior da Simpor é que todas as condicionantes do parecer de risco são ignoradas. Portanto, a Caixa não procurou, junto da Investifino, reforçar o risco, tendo em conta uma situação que era claramente de alguma insuficiência de capitais próprios.
Sr. Deputado, eu lamento, mas a informação que tem a essa data da Caixa não corresponde à realidade, porque a situação líquida entre ativos e passivos é aquela que eu lhe retratei. Portanto, e os resultados também. Portanto, essa informação não transmite aquilo que era a realidade da Investifin quando a Caixa concedeu os empréstimos, concedeu com as garantias que eu já descrevi.
Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo desde já os senhores representantes de Manuel Fino, pelas questões que aqui nos trazem, na tentativa de nos ajudar a esclarecer alguns dos aspectos que esta Comissão de Inquérito tem vindo a observar. E a audição já vai longa e uma das conclusões que tiro é que os senhores tiveram uma relação comercial normal com as entidades que vos financiaram, tiveram toda a responsabilidade na gestão, nas decisões que tomaram. Ao que parece, não foram, como outros depoentes aqui fizeram anteriormente, aliciados a participar em qualquer negócio. Ao que parece, da parte da Caixa Geral de Depósitos, tinham uma relação normal com os serviços. Não houve ninguém conduzir-vos no sentido errado, como aconteceu, por exemplo, com o Comendador Berardo, que, ao que parece, havia uma relação privilegiada com algumas pessoas dentro da Caixa e que a própria Caixa cometeu erros na avaliação que fazia dos negócios deles, ao não cumprir os stop losses, as cláusulas. No vosso caso, pelo visto, nada disso aconteceu. Ao que parece, foi tudo correto.
Confirmo que sim. Confirmo que sim. Embora se conhecesse algumas das pessoas que faziam parte dos conselhos de administração, com certeza que sim.
Vamos talvez à herança que receberam da Teixeira Duarte. Portanto, uma linha de crédito junto da Caixa Geral de Depósitos, que foi aumentada para cerca de 180 milhões, com o fim de obter da aquisição de ações da Simpor e do BCP, dando como penhor as próprias ações um rácio de cobertura de 115%. Como é que se desenrolou este processo de financiamento? Os senhores foram procurados para obter este financiamento? Verdadeiramente tentamos perceber qual era a vossa ligação com a Caixa Geral de Depósitos.
Sr. Deputado, nós não procurámos, não fomos abordados por ninguém. Existiu sempre na tradição da família e do percurso industrial do meu pai, nós procurávamos oportunidades de negócio e materializá-los. Nós entendemos, e a leitura que ele fez foi que havia uma enorme oportunidade em Portugal, nestes anos, de fazer investimentos que pudessem gerar proveitos, estabilizar a situação financeira, mas desenvolver determinados objetivos. Foi isso que foi feito e foi esse o comportamento que se voltou a repetir em 2004.
Tinham opções com outros bancos?
As relações, obviamente, também com o BCP, quando ele apareceu no mercado, e com o Banco Espírito Santo, na altura, mas não de uma forma muito significativa.
O interesse em assumir uma posição qualificada no BCP terá sido sugerido por alguém ou é uma opção de Manuel Fino, SGP?
Já vinha uma posição atrás e, portanto, o reforço dessa é uma decisão que foi tomada pelo acionista e o acionista entende para tomar uma posição qualificada e é nesse sentido que é feita. Não devo-lhe dizer, e porque a performance da banca nessa altura era significativa e, portanto, pareceu com certeza que era uma decisão, esse reforço seria uma decisão no sentido mais positivo. Eu posso reforçar, já está aqui escrito, que passou a ser acima dos 2%, 2,034, salvo erro, que é o que foi o acréscimo.
Portanto, garante-nos que não houve nenhuma informação por parte do Governo, de um membro do Governo, de elementos da administração da CGD ou mesmo do BCP, portanto, nesta participação que a Manuel Fino tomou qualificada no BCP.
Nunca foi qualquer influência ou esfera ou conselho político ou de terceiros, foi da única e exclusiva decisão do acionista.
E a decisão de ficarem do lado de Carlos Santos Ferreira na célebre Assembleia de mudança de administração do BCP? Portanto, quais foram as razões que vos levaram a isso?
Sr. Deputado, cria-se um consenso e uma lista. E, obviamente, nós, com 2% mesmo posição qualificada, nós podemos expressar a nossa concordância, foi aquilo que fizemos com a constituição da lista que veio a propor ao Conselho e essa concordância também foi com essa proposta também foi recebida pelos outros acionistas que lhe deram em Assembleia Geral o voto de confiança com a eleição que, salvo erro, se a memória não me traiçoe, de 94% esteve de acordo com essa proposta. Aliás, a constituição da proposta sobre esta divergência às vezes existem. Há listas, há lista A, há lista B, e portanto as pessoas, e depois os acionistas têm o poder de escolher quem querem que seja eleito para assumir as responsabilidades dos destinos dessa instituição, que foi o caso.
Em 2006, houve um crédito concedido pela Caixa Geral de Depósitos de cerca de 28 milhões de euros para adquirirem 26,5% do capital da Soares da Costa, o que a somar aos quase 17% que detinha obrigaria ao lançamento de uma OPA. A CGD na altura obrigou à inclusão de uma cláusula que levaria ao lançamento da tal OPA. Contudo, a CGD teve-vos a autorizar a dispensa dessa cláusula, porque entretanto acabaram por lançar mesmo a OPA sem a mesma. Portanto, quando assinaram o contrato de financiamento e aceitaram esse contrato sabendo que não iam cumprir a cláusula da Caixa Geral de Depósitos?
Eu devo dizer que essa era matéria, era internamente técnica sobre essa matéria tratada por um colega meu. Portanto, deixe-me ver se temos aqui algum apontamento para receber, mas todo o processo que foi feito em relação à aquisição, toda a informação foi partilhada. Nós tivemos apoio jurídico para cumprir tudo aquilo que eram obrigações de mercado em relação à CMVM e, portanto, todas as normas foram cumpridas. Nós não temos esse registro, nem nos lembramos sobre essa questão.
Eu volto talvez a fazer a questão para e lendo a mesma a cláusula. Os senhores, para adquirirem uma determinada posição, uma vez que, a partir do momento em que eram acionistas que tinham posição superior, ou pronto, tinham uma participação qualificada e, portanto, obrigavam a uma OPA, a Caixa Geral de Depósitos, para vos dispensar, tinha uma cláusula que era terá de ser solicitado o reembolso integral do financiamento, situação que poderá ter consequência na relação comercial com o cliente. Isto foi o despacho da Caixa. Portanto, eu não estou a ler a cláusula em concreto, mas a cláusula é no sentido de os senhores terem que se desfazer de tantas ações quantas necessárias para deixar de estar acima do limite do qual é obrigatório o lançamento da OPA. Portanto, o que é um facto é que os senhores não lançaram a OPA e nessa circunstância, portanto, tiveram que ser autorizados pela Caixa.
Eu penso, eu não sei, eu francamente não me recordo, mas havia uma posição, um bloco à venda. Esse bloco é que é adquirido e que permite chegar aos 51% com a OPA. Eu não sei se essa cláusula se refere ao limite máximo que era para deixar a entidade listada na Bolsa e, portanto, não ultrapassar os 89%. Não sei se é isso que está aí no despacho, mas devo-lhe confessar que não tenho presente essa situação.
Tendo conhecimento da situação, também não valerá a pena insistir no tema. De outros depoentes que por aqui passaram, a conclusão que tiramos é que houve ligações particulares, políticas, etc., no que toca à concessão de muitos destes financiamentos. Os senhores conheciam Armando Vara e José Sócrates?
Eu nunca, em relação a este assunto concreto, nunca encontrei Armando Vara como administrador da Caixa Geral de Depósitos em qualquer relação que tivéssemos com essa instituição. O único conhecimento que tivemos, e tivemos com o presidente Dr. Carlos Santos Ferreira, e depois a parte, digamos assim, financeira, tinha um contacto. Nessa altura, quem tinha o pluro era o Dr. Cabral dos Santos. Esse era o canal para a apresentação das propostas e a contratualização das obrigações que a Caixa veio a aprovar. Mas devo-lhe dizer também com coisa. Depois, numa reunião, quando houve a mudança do Conselho de Administração do BCP, encontrei o Dr. Armando Vara numa reunião que tivemos com o Dr. Carlos Santos Ferreira. Também foi o único contacto que eu tive com ele.
E outros membros do governo?
Nenhum.
Coincidentemente, é com Armando Vara como administrador que o maior volume de crédito é concedido ao vosso grupo. Por isso coloco esta questão. E posteriormente, com a ida para o BCP da Administração Santos Ferreira e Armando Vara, portanto, notou-se exatamente essa situação que poderá ser uma coincidência. Ainda relativamente ao processo que ligou a Simpor e a Caixa Geral de Depósitos, tendo a Caixa Geral de Depósitos estabelecido como preço de venda um valor que à época do contrato era relativamente superior ao valor de mercado, mas que posteriormente, segundo as vossas informações e o resto de conhecimento público, esse valor foi superior, dizem-nos os senhores que se vos tem sido permitido efetuar a venda desse bloco, provavelmente tinham liquidado todas as operações com a Caixa. Mas que garantias é que davam à Caixa que essa situação iria acontecer assim? Tendo em consideração que os senhores enfrentavam dificuldades financeiras. Tinham outros bancos para vos financiar?
Não era necessário. Aquilo que nós pedimos, e eu volto a repetir, quando nos foi conferida a reestruturação que teve lugar em 2009, em que nós solicitámos a possibilidade, a opção de recompra pelo prazo de 3 anos, é que temos a perfeita noção de que o interesse de investidores estrangeiros pela Simpora era uma realidade. Um bloco de 20 que é difícil e que tem um prémio implícito é um objetivo difícil de criar. Nós tínhamos chegado, mesmo com cedência por razões creditícias com a crise de 2008, para reduzirmos a nossa exposição junto da Caixa Geral de Depósitos, manter a prerrogativa, ter uma posição de charneira. Isso a Caixa também entendia que era um fator de valorização sobre os ativos que tinha em garantia. E, portanto, daí decorre os 3 anos que temos. E em 2010, em fevereiro, a Teixeira Duarte vende à Camargo Correia por 6,5 euros, que era um valor pelo qual não existiriam, nem viriam a existir, passivos bancários da responsabilidade de Investifino. E a política de dividendos assegurou-nos durante todos estes anos a regularização e a normalização dos encargos financeiros que tínhamos sobre os financiamentos. Portanto, foi durante esse período, quer do ponto de vista da Caixa, quer do ponto de vista da Investifino, só havia uma ambição, que era ter um destino que fosse controlado pelos intervenientes no futuro da Simpora.
Senhores deputados, chegámos ao fim da primeira ronda. Eu queria perguntar quais os grupos parlamentares que pretendem falar numa segunda ronda, PSD, primeiramente todos, portanto, já aconteceu não ser assim como sabe, portanto, como é normal, vamos fazer uma pausa de 5 minutos entre a primeira e a segunda ronda. Para iniciar esta segunda ronda, tem novamente a palavra o deputado do PS, o deputado Fernando Anastácio.
Doutor, pode dizer a esta comissão qual é o valor atual da dívida das responsabilidades não pagas, não satisfeitas pelo grupo à Caixa Geral de Depósitos?
De capital...
A comunicação da Caixa é de 259 milhões, 178.776,49.
Capital.
Capital.
Vencido desde quando?
Há uma redução sobre a venda e execução dos patrimónios que estavam dados em garantia. E, portanto, temos neste momento alguma dificuldade de apurar. Isto eu estou-lhe a falar do capital, porque depois aos critérios... das imparidades, quando são criadas, o parar da contagem de juros, etc. E, portanto, temos dificuldade, não temos uma posição atualizada da Caixa. Dos juros, estou-me a referir aos juros. Foi reduzido este capital com a venda das outras garantias, que seja a alienação das ações do BCP e da Soares da Costa.
Reduzido em quanto?
Penso que a regularização vai prioritariamente primeiro para os juros e depois não amortiza o capital. Portanto, não, eu não tenho essa informação para lhe dar de uma forma correta. Mas é revertido para o cumprimento do pagamento de juros vencidos e não para o capital.
Portanto, grosso modo, falando em grandes números, o resultado da relação comercial entre o vosso grupo e a Caixa Geral de Depósitos é de um prejuízo de cerca de 260 milhões de euros para o Banco Público.
Eu, não é matéria da minha especialidade, portanto não vou opinar sobre ela, mas penso que não, porque há mais-valias
que foram efetuadas pela Caixa, nesta relação, vista de um ponto de vista global, pela Caixa, e, portanto, eu não lhes sei, mas a Caixa poderá, com certeza, quantificar essa informação que me está a solicitar.
Quando diz mais-valia, está-se a referir a?
A mais-valia da venda das ações, que é um benefício para a Caixa, um resultado extraordinário de cerca de 50 milhões, quando entende vender em OPA essa sua posição.
Referir ao diferencial entre o valor que as comprou a 4,75 e depois a venda a 5 e qualquer coisa.
Correto.
Qual é a expectativa que têm relativamente ao pagamento desta quantia? Têm ou não têm?
Todas o património que existia foi dado em garantia desta operação. Portanto, a situação do nosso lado, eu diria que...
Quando diz todo o património que existia, refere-se às ações que estavam em garantia.
Tudo. Tudo. Não existe mais património. Sempre houve neste perfil deste investidor, todos os seus recursos estavam investidos em projetos e investimentos. Estes foram os últimos no ciclo da vida empresarial.
Então o que é hoje o Grupo Fino?
Não existe.
E ele olhar para uns apontamentos que têm a ver com o relatório que o IAI fez relativamente a estas operações, e situo-me na operação de 2007. Operação de 2007, aquela operação de 200 milhões de euros que foi feita, garantias insistentes. Aliás, há uma altura até que o risco coloca a possibilidade de uma carta de conforto dos acionistas de referência do grupo. E depois temos uma resposta, a informação de que ela não foi aceita ser dada, e que houve com isso uma contrapartida de um reforço pela parte das responsabilidades pela parte do grupo. A minha pergunta é, se isto, aliás, depois há aqui como factos relevantes, clara percepção de que uma operação que há uma desvalorização significativa destes ativos, que não se gera resultados e dividendos, portanto isto parece uma operação de quase como uma morte anunciada, ou seja, os indicadores que estão aqui à partida permitem-nos claramente, mesmo com alguma prudência, mas mesmo com alguma perspectiva que os negócios pressupõem também vermos um pouco à frente, que isto vai dar asneira, se permite-me a expressão e falar assim. Acha natural, eu compreendo a vossa posição, mas agora coloco-se ao contrário, acha natural um banco, já nem digo público, um banco, decidir desta forma?
Oh, Sr. Deputado, ver e analisar risco à distância de 10 anos permite efetivamente não ser muito aderente à realidade de mercado que existia na altura. A componente em que são efetivados estes financiamentos têm que ser enquadrados no tempo em que foram feitos, com as variáveis que existiam de análise de todos os processos. E, portanto, eu não estou a pôr em causa, nem quero entrar pela análise que foi feita pela Ernst & Young, embora tenha tido conhecimento público da reação desfavorável do setor bancário. Mas não é essa a minha área, não me compete dizer. O risco é um bocadinho antípoda do comercial que existe nas instituições financeiras. Obviamente eu não estou a dizer que não seja essencial, mas foi o enquadramento que a Caixa fez, era o benchmark do mercado. Penso que deve ter tido a prudência, mas havia um fator aqui que eu penso que é determinante, que é o ativo Simpor. E as projeções que eram do conhecimento da Caixa Geral de Depósitos, especialmente desde que era acionista da Simpor, com conhecimento mensal da performance da empresa,
com a representação e assento no Conselho de Administração, a Caixa Geral de Depósitos tem conhecimento passo a passo de tudo aquilo que se passava naquela empresa, que tinha uma capacidade de investimento significativa, que era uma empresa que gerava os seus resultados fora de Portugal em mais de 70%, que tinha um plano de internacionalização que se materializava todos os anos e que dava uma garantia à Caixa Geral de Depósitos que os ativos que Investifin tinha iriam cobrir e eram sedentários das suas obrigações. Isto era a leitura e aquilo que era a prática que perdurou até às transações que estão no mercado, da alienação, por exemplo, do bloco de 22% da Teixeira Duarte à Camargo Correia por 6,5 euros. Portanto, a Caixa não estava enganada. Nós não estávamos enganados. Nós tínhamos uma visão de médio e longo prazo em relação ao ativo Simpor. Ele, como eu já tinha referido, foi interrompido.
Considerando que até já houve sucessivas reestruturações, e quando foi da operação, que era sempre por telar prazos, essencialmente, e no momento da oportunidade da venda, quando a Teixeira Duarte vende a Camargo Correia a 6 e qualquer coisa, não se vos colocou a oportunidade, nessa altura, de fazerem também essa operação? Resolvia-vos o problema.
Naquele momento específico não havia comprador e havia uma leitura que estava implícita na Investifino, é que havia um acordo parasocial de outro bloco superior de 30%, havia ações no fundo de pensões do BCP de 10%, havia os nossos 10% e havia um free float de cerca de 18%. Portanto, poderiam, e como surgiram, outras oportunidades de se materializar uma alienação a um preço correto e que os avaliadores que foram chamados, quer pela empresa, quer pelos acionistas, avaliavam de uma forma muito mais correta o verdadeiro valor da empresa.
Podemos dizer que tiveram algumas oportunidades de sair deste, não chegar a este resultado. É evidente que tinham outras perspectivas, mas hoje temos que concluir que não foram as melhores opções.
É correto, não materializaram-se nisto porque desapareceu aquilo que é do conhecimento público, que eram os princípios que foram consagrados pela Caixa Geral de Depósitos e pela Votorantim, em que a empresa não seria vendida às postas, permaneceria em Portugal, teria a sua centralidade em Portugal, a gestão seria portuguesa na defesa dos nossos interesses.
Recorda-se em que data é que foi dada a ordem da Caixa Geral de Depósitos para vender a participação que vos tinha adquirido, definitivamente?
Peço desculpa, não percebi.
Em que data é que foi dada a ordem de venda do 5 e qualquer coisa?
Salvo erro, é no dia 31 de março de 2012 que é dada, é o primeiro acionista de referência a comunicar ao mercado que vai vender a sua posição.
Deveria, sabe se essa, se é uma decisão da Caixa ou se é uma decisão com alguma instrução do acionista?
Sr. Deputado, penso que já tiveram aqui pessoas que estavam responsáveis pela gestão da Caixa e que de uma forma pública já informaram esta Casa sobre os eventos em que é transmitida uma ordem que é depois implementada e discutida pelo Conselho da Caixa Geral de Depósitos.
É uma ordem que pelo menos que põe uma machadada muito forte nas vossas perspectivas de resolver o problema que tinham com a Caixa Geral.
Total e absoluta.
Não reagiram, não disseram nada, não fizeram, não falaram, não discutiram, não conversaram, não falaram com o poder político. O que é que fizeram? Conformaram-se?
Aquilo que nos restou foi aquilo que manda o bom senso. É vender. Porque nós não iríamos ser a ficar no mercado com uma posição de 10% isolados, porque nós reconhecemos que o trabalho que foi feito na Simpor era preciso haver uma concertação de esforços no sentido de não acontecer aquilo que aconteceu e, portanto, isolados, não tínhamos força nem meios financeiros para poder resistir ao movimento da OPA ou criar uma contra-OPA, que é aquilo que pode acontecer como resposta àquilo que foi oferecido. Ficou esgotado no momento em que a Caixa tem um preço social com o Camargo Correia e diz que toma a iniciativa de anunciar ao mercado que vai vender. Eu penso que nós temos que ter a humildade de reconhecer o enquadramento que nos foi criado.
É abusivo a concluir das suas palavras que uma conjugação de situações resultantes da decisão política, da oferta pública, da posição da Caixa, tudo isto conjugado, levou a que se possa dizer que a decisão da venda das ações decretou a insolvência e o fim da vossa empresa. É correto?
Só para... Nós escrevemos ao Presidente da Comissão do Mercado de Valores Imobiliários em 8 de maio de 2012, é uma carta, pode aqui ficar depois, com todo o gosto, em que pedíamos a revisão das condições da oferta que foi feita. Nós limitamos a usar os meios legais e transparentes que estamos obrigados. Portanto, recorremos aos meios, mas os meios eram insuficientes para resolver o problema de fundo.
Então, posso concluir que a imparidade, ou seja, o prejuízo dos 250 milhões resultam, na vossa opinião, dessa decisão?
Exclusivamente.
A responsabilizar o poder político e a administração da Caixa de um prejuízo de 250-60 milhões.
Não responsabilizo ninguém porque não tenho essa competência nem o quero fazer. Só estou a dizer que é uma decisão que foi feita e que nós somos arrastados para o processo, mas não faço qualquer julgamento sobre político sobre a matéria.
Com a qual não concordou e escreveram ao Presidente da CMVM, é isso?
Correto, só por razões técnicas, porque havia uma clarificação que foi analisada pelo Conselho de Administração da Simpor e que é do conhecimento público e foi comunicado, a alertar para determinadas consequências da aceitação do valor da OPA que foi proposto.
Eu compreendo o vosso estado de alma. Agora também peço que invertamos a situação. O que é que como português pensa de como contribuinte, e agora, porque estava com a banca, mas estava com o banco público, deste conjunto de decisões que resultaram num prejuízo para os contribuintes portugueses de 260 milhões de euros?
O Sr. Deputado está-me a fazer uma pergunta pessoal? Como José Manuel Batista Fino, contribuinte...
Sim, como José Manuel Batista Fino.
Eu vou-lhe dizer, há circunstâncias difíceis. E quando uma pessoa se está a afogar, ou vem a boia, ou afoga-se mesmo. E em todos os níveis, público, privado, essas situações existem. E eu não tenho entendimento para aquilo que se passou no dia 31 de março de 2012.
E hoje já tem?
Hoje eu não faço julgamentos, mas posso tirar algumas ilações sobre a coincidência de eventos que resultam desde 2010 até 2012.
Quer partilhar connosco essas ilações?
Eu não tenho receio, porque eu digo, obviamente há coisas que não sei em que contexto, porque eu não sou um jurista, mas a sua pergunta, eu tenho todo o gosto em dizer que não havia uma leitura correta sobre o valor industrial da Simpor. E quando a esfera de poder se transfere para fora e deixa de estar dentro de quem são responsáveis pelo valor criado, é difícil.
Transferiu-se para fora da Simpor, foi?
Opa.
Transferiu-se essa esfera de poder para fora da Simpor.
Correto.
Ficou na Caixa Geral de Depósitos? É capaz de dizer, na sua opinião, até onde?
eu acho que é do conhecimento público, eu não quero recorrer às declarações do professor Nogueira Leite, mas ele acho que esclareceu esta casa como se, o que aconteceu na Caixa Geral de Depósitos.
Terminar, aliás, porque é o fim, vou para Malta. Eu até podia, de alguma maneira, poder-me sentir incompreendido na perspectiva de que concordo que tudo é legal, que é uma praça da União Europeia. Bem, podia-me sentir incompreendido se o Grupo Fino continuasse e dizer assim, bolas, então, mas depois deste prejuízo todo vão pagar impostos a Malta. Mas termino aqui com a minha reflexão, se de facto o grupo Fino já não existe, de facto nem impostos nem em Portugal nem em Malta. Um comentário, por favor.
Eu só para lhe dizer a questão fiscal, que obviamente este país, desde que está no quadro comunitário, tem que fazer adaptações. E nós, e vou-lhe ser completamente transparente pelas razões, havia... quando foram feito o início deste negócio, haviam instrumentos que foram já parqueados em Malta por nós para ter um enquadramento dentro da jurisdicional europeu. E depois, quando termina a nossa atividade, nós pensamos que restava a Soares da Costa que era preciso ter uma plataforma internacional que acomodasse os interesses da internalização ou do reforço da internalização da mesma. Essa é uma das razões. E depois há questões de negociais de redução de dívida que geram proveitos extraordinários dentro da estrutura fiscal portuguesa. E essa, que não é entendida, às vezes leva a que as pessoas tenham tranquilidade nas reestruturações financeiras a ter situações europeias, Luxemburgo, Holanda, em que se permite maior tranquilidade enquanto negociam essas situações. E por isso eu acho que são medidas que são do conhecimento público e desta casa, portanto eu não vou fazer mais comentários.
Minha parte, terminei.
Tenho agora a palavra o deputado do Bloco de Esquerda, a deputada Mariana Mortágua.
Obrigada. Eu queria voltar a este montante da dívida e às suas garantias. Segundo os dados que nós temos, a dívida total do Grupo Fino antes da reestruturação era de 564.398.000 euros. Com a venda da Simpor, ficou em 258.470.000 euros. Eu não quero discutir a venda da Simpor, ela foi o que foi, o meu grupo parlamentar até se opôs a ela do ponto de vista político, mas isto não interessa aqui para a restante dívida, que são 258 milhões. Em 2013, essa dívida com a acumulação de juros ia em 282 milhões, segundo dados da Caixa. A esses 282 milhões foram abatidos 24 milhões das garantias dadas a ações do BCP e a ações da Soares da Costa, o que dá um total em dívida aproximadamente de 258, muito próximo dos 260 que tinham sido identificados, que, segundo a Caixa, que diz que já executou BCP e Soares da Costa, não tem garantias associadas. É isso? Se as ações...
Não há outros ativos em relação a este caso concreto. Todas as garantias patrimoniais desta estrutura e que envolve tudo, foram dadas para esta operação.
Correto. O que eu queria perceber é quais são os ativos que integram essas garantias, ou que garantias são essas? São ações do BCP e da Soares da Costa, mas além disso, há outras garantias?
Não, não. Só tínhamos Simpor, BCP e Soares da Costa. Não havia mais património. Com a venda da Simpor, obviamente, fica as outras ações do BCP e do Grupo Soares da Costa.
Sim, esses são os tais 24 milhões que foram abatidos e deixam os 258. Na altura, quando os créditos foram dados, a Caixa e a Direção de Grandes Empresas falava do património do Grupo Fino, muito para além das participações financeiras. Têxteis, cosmética, bem, tudo foi usado para vender a valia do Grupo Fino. O que é feito ao resto deste património?
Senhora Deputada, há aqui uma questão que não deve ser misturada. Aquilo que estamos a falar é do património do contribuinte Manuel Fino, que tem a sua estrutura empresarial e sempre teve durante, ao longo da sua vida. Depois, aquilo que referiu são projetos que nunca foram dele. A única coisa que foram foi da geração que criou as suas iniciativas, criou os seus negócios e desenvolveu os seus negócios por conta própria. Aquilo que mencionou aí nunca pertenceu, nem são possíveis garantias de reforço do patrimonial do Sr. Manuel Fino. O Sr. Manuel Fino investiu tudo aquilo que era o seu património nesta última aventura empresarial. Nada resta.
O que só prova que estes parceiros que a Caixa usava para dar créditos tinham pouca valia de facto, porque alicerçam-se numa ideia que fazem do Grupo Manuel Fino que depois, aparentemente, não se verifica, porque estas empresas foram dadas como argumento para garantir a valia do Grupo Fino, que tinha diversas participações em áreas não financeiras e que garantiam cash flow. Qual é o devedor, quem é a entidade devedora da Caixa neste momento?
É Investifino. Mas, ó Sra. Deputada, é todo este esforço que eu tenho referido deste projeto, que era o projeto mais importante do investimento decidido pelo Sr. Manuel Fino, era a Simpor. A venda da Simpor, que sempre foi possível e nunca teve em causa, podia gerar ao valor da transação feita no mercado, como referência, a transação efetuada pelo Grupo Teixeira Duarte geraria 860 milhões, 880 milhões de produto, incluindo, obviamente, a recompra. Esse valor daria para liquidar todas as responsabilidades financeiras. A Caixa e todos os outros bancos. Portanto, quando alguém aposta naquilo que parece ser um cavalo ganhador e, por razões adversas, não se materializa, compromete tudo aquilo que era uma aposta muito afunilada, digamos, porque era um único ativo, mas era um ativo que se controlava pela sua performance, pela sua capacidade de investimento, pela sua capacidade de criação de riqueza. Diz-me que foi um erro? Claro que se materializou num erro. Acaba nesta imparidade? Acaba nesta imparidade. Deveria ter sido ponderada e reestruturada com outros prazos? Eu acho que sim, mas não foi o que aconteceu.
Eu queria só que precisasse, qual é a entidade legal que é devedora da Caixa neste momento?
Investifino.
Qual Investifino? Porque havia uma Investifino até 2012 ou 2011 que foi extinta em Portugal, que eu tenha conhecimento, pode haver outra?
Não foi extinta, só houve uma mudança de sede, mais nada.
Ah, então é mesmo Investifino, passou para a Holanda com o mesmo património?
Não, é Malta.
Para Malta, desculpa,
porque,
é o hábito.
Porque havia subsidiárias na origem que já vinham de... que foram sediadas em Malta. Portanto, fez-se uma fusão em Malta dos veículos que foram comprados e que foram fusionados na Investifino, por economia de custos e por racionalização operacional.
Pronto. Disse-nos há pouco que Malta tem um regime transparente, certamente temos opiniões diferentes sobre isso, tem uma impossibilidade para nós que é, os balanços não estão disponíveis, não tenho forma de saber qual é o balanço de Investifino sediado em Malta, e por isso queria fazer uma pergunta e o pedido é para que, tal como as contas de Investifino foram pedidas para que possamos ter acesso aos balanços, e a segunda questão é saber, neste momento, qual é a situação patrimonial dessas SGPS em Malta, uma vez que são elas as devedoras da Caixa e devedoras em largos montantes.
Senhora deputada, é do conhecimento da Caixa Geral de Depósitos, tem toda a informação financeira, que é auditada pelos grandes players mundiais, não há qualquer encapotamento, seja ou ausência de informação, que não seja a transparência da realidade, e portanto, se solicitar à Caixa Geral de Depósitos, eles estão, a informação está disponível.
Bom, talvez esteja, nós às vezes há aqui algumas dificuldades no circuito de informação, a informação será pedida, ainda assim nós faremos o pedido diretamente à entidade, tal como fazemos a outras entidades. Penso que é importante avaliar este património e qual é a real situação patrimonial. Eu vou terminar para tentar compreender uma coisa. Quando avaliamos as SGPS que estão em Portugal, vemos que algumas das empresas que foram dadas, mencionadas nos parceiros da Caixa, de facto estão em situação líquida negativa e, portanto, é fácil ferir essa situação. A minha pergunta é se o Grupo FIN, como tal, deixou de existir, portanto está falido, e se há outros ativos, entretanto, constituídos fora desta estrutura. Disse-me há pouco que não há todas as garantias nesta estrutura, todos os ativos nesta estrutura foram dados como garantias. Da minha pergunta é se há outra estrutura com outros ativos.
Vou responder de uma forma muito clara, não existem. A única reparo que eu faço é que há vários nomes fino que têm a sua própria atividade e que não podem ser confundidos, como aconteceu em alguns jornais, em que nos diz que a InvestiFino é titular da FinProv, que não existiu, não sabemos o que é, e somos, nos jornais, há uma quase que, digamos, difamação de responsabilidades acrescidas que nunca existiram. Nós não temos nada a ver, nunca foi um ativo nem um investimento da nossa estrutura. E quando vimos isto, eu entendo que se estabeleça alguma confusão. Toda a informação é auditada, é transparente e legal. E dentro da nossa relação com as entidades financeiras, é do conhecimento deles e está, pode ser, quem tem o direito de chegar e de ser informado, está disponível.
A FinPro é uma parceria do Grupo Amorim com o Banif e a Caixa, não tem nada a ver com o
Grupo FIN. Mas há infelizmente um artigo que está aqui, eu tenho aqui a cópia, em que dizem que fazem parte do património do acionista.
Sim, mas isso
InvestiFin,
Nunca fez. O que não é equivalente a dizer, e nós temos visto isso noutros casos, que quando uma empresa é devedora, ela tem uma responsabilidade limitada aos ativos da empresa. E nós assistimos com muita frequência à transferência de património e ativos de forma a excluí-los do perímetro dessas garantias. E é por isso que lhe pergunto se fora da estrutura da InvestiFin, que é a devedora, existem outros ativos noutra estrutura.
Não existe. E eu só chamava a atenção que há outras pessoas que têm o mesmo apelido e que têm as suas próprias atividades, que não têm nada a ver com o acionista da InvestiFino e, portanto, que às vezes são trazidas à baila da conversa, peço desculpa da expressão, mas que não têm rigorosamente a ver nada com este processo. Nem nunca houve transferências de património que pudesse ser usado como colateral para o cumprimento integral das nossas responsabilidades.
Tem a palavra o deputado do CDS, deputado Cecília Meirelles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só algumas breves perguntas. A primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer é se, para além da Caixa, havia créditos noutros bancos? Trabalhavam com outros bancos?
Sim. Eu já referi que também trabalhávamos com o BCP e com o BES.
Nem InvestiFino?
Nem InvestiFino.
Eu pergunto isto porque da estrutura que falávamos há bocadinho de ativo e passivo endividamento, a Caixa também a determinada altura fez um mapa de acompanhamento das operações. Em dezembro de 2007, o endividamento junto da Caixa era cerca de 580 milhões.
Correto, é aquele que é reduzido com a operação de venda das
ações. Exatamente. E já que estamos a falar sobre isso, Eu gostava de ouvir a sua opinião sobre o seguinte, a sua opinião e que tem necessariamente por base factos. Quando se está perante um incumprimento, há uma de duas, há uma opção da parte de um banco. A primeira é negociar uma reestruturação. Foi isso que foi feito, aliás, num primeiro momento, no seu caso, e foi isso que foi feito em muitos casos noutros créditos. A segunda é quando já não é possível uma renegociação ou quando ela não é satisfatória, executar-se pura e simplesmente as garantias que se tem. Que foi isso também que descreveu que no momento posterior venha a acontecer. No fundo é a Caixa a dizer, olha, nós queremos vender isto, queremos receber o dinheiro. Pronto, basicamente foi isso. Já nos explicou que critica essa solução. O que eu lhe pergunto é o que é que lhe parece do facto de ter havido outros devedores que, na mesma circunstâncias, ainda hoje não reestruturaram a dívida nem viram nenhuma das suas garantias executadas.
Bom, eu gostava de esclarecer que eu não sou contra a execução das garantias. Elas foram executadas, não é isso? Contratualmente, nós sabemos desde o dia 1 que aquilo que assinamos e estabelecemos os contratos, esse direito é, e portanto há a opção, ou execução ou reestruturação, como a senhora deputada disse. Portanto, isso foi feito. Não é isso que nós pomos em causa.
Eu compreendo isso. Eu compreendi que o que estava a pôr em causa era o facto de lhe ter parecido que a execução naquele momento e daquela forma levaria a que, a prazo, a garantia da dívida total tivesse sido comprometida. Ou seja, eu percebi o que é que quis dizer. A minha pergunta era diferente dessa. Aquilo que nos descreveu é, de facto, a existência de uma dívida que foi parcialmente amortizada pela execução de uma garantia. No caso do Grupo Investifino, é isso que aconteceu. O que eu lhe pergunto é o que é que me diria, se eu lhe dissesse, e é público e notório porque os casos têm passado aqui nesta comissão, que há outros devedores com dívidas semelhantes que prestaram garantias, mas que até hoje não houve pura e simplesmente execução nenhuma, designadamente, podemos chamar as coisas pelos nomes, mas tivemos aqui a ouvir o José Berardo na sexta-feira e aquilo que percebemos é que há uma dívida até de montante substancialmente superior e que as garantias pura e simplesmente até hoje não foram executadas e não aconteceu mais ou menos nada.
Sr. Deputado, não posso comentar. Eu penso que as decisões competem às entidades financeiras que estão envolvidas e à avaliação das circunstâncias, porque às vezes há situações que não têm solução, há outras situações que podem ser recuperadas e a valorização patrimonial é readquirida. E isso eu penso que é o desafio que temos todos os dias e, portanto, varia de caso para caso.
Era possível, de acordo, todas as ações que eram adquiridas com base em créditos eram dadas em penhor, era a Caixa que as tinha, estavam empenhadas, digamos assim. O que eu lhe pergunto é se era possível a qualquer momento à Caixa, quando estas ações deixassem de cumprir os rácios, o tal rácio de 120%, era possível à Caixa em todo momento vendê-las?
Contratualmente, sim.
Contratualmente, sim. Mas a Caixa tinha alguma obrigação de vender as ações caso o seu valor descesse abaixo de um determinado limite?
Tinha a opção, sim. É o não cumprimento do contrato, portanto, podia ter... É uma opção.
É uma
não
opção.
É uma obrigação, mas é uma opção.
É isso que eu gostava de ver confirmado. E é tudo. É tudo para já. Obrigada.
Tenho a palavra agora ao deputado do PCP, deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, na primeira ronda, procurámos olhar um pouco para as operações 2005 e 2007 e para as condicionantes do parceiro de risco, se estavam a ser ou não, pelo menos, colocadas na negociação ou se nem sequer isso foi feito. E aquilo que chegamos à conclusão do vosso depoimento é que os parceiros de risco foram completamente ignorados da parte de quem negociou convosco. Houve um total apagamento daquilo que estava nos parceiros de risco. E ao mesmo tempo também vemos confirmada a ideia de que, de alguma forma, os parceiros de risco estavam corretos em algumas das análises que faziam. Por exemplo, quando se diz... Aliás, quando os senhores dizem que deixaram de poder pagar aquilo que deviam porque os dividendos da Simpor deixaram de os ter devido à OPA, isso de alguma forma dá razão ao Departamento de Risco quando coloca o problema do baixo nível de capitais próprios da Investifin. E, portanto, de alguma forma dá razão ao parecer de risco e demonstra que não foi atendido da parte da Caixa esse parecer. Este processo da Simpor, aliás, demonstra bem como é que funcionaram as privatizações da década de 90. Portanto, o Estado sai e entram empresas, grandes grupos económicos, financiados, neste caso, pelo Banco Público, e depois pagam o serviço dessa dívida com os dividendos da própria empresa. Portanto, é bem demonstrativo de como é que foi este processo de privatização. E por isso é que eu sei que já lhe foi perguntada esta questão, mas eu queria lhe voltar a perguntar se houve algum contacto político da vossa parte, porque até podia ter havido no sentido de garantir que a empresa ficava em capital nacional. Por isso isto é plausível, isto pode acontecer. E portanto queria mesmo voltar a perguntar se houve algum contacto político em todo este processo da Simpor.
Sr. Deputado, eu vou procurar balizarmos o tempo que estamos a falar do risco. Se estamos a falar de 2007, o risco e as cotações da Simpor não dão razão ao risco. Só dão razão ao risco quando, a seguir à crise, em que há uma desvalorização de todos os ativos mobiliários e, obviamente, aí o risco passou a ter a razão. Mas, em 2007... a situação líquida da Investifino era de 346 milhões, positiva, o que não pode conferir ao risco qualquer análise de excesso de risco sobre esta operação. Além de todos os ativos da Investifino, eram de fácil mobilização para repagamento dos empréstimos, dos passivos bancários contraídos com a Caixa Geral de Depósitos. Portanto, essa é uma... E em relação à parte final dos contactos políticos, nunca houve contactos políticos sobre estas matérias que temos estado aqui a falar, dos investimentos na Simpor, no BCP e no Grupo Soares da Costa.
Portanto, quando há pouco referiu que era o seu pai que tomava as decisões e que fazia os contactos, nesses contactos não estão incluídos quaisquer contactos políticos, nem com ministros, nem secretários de Estado, em relação a estas operações?
Que eu tenha conhecimento, não. Isto, só para lhe dizer, que na vida empresarial encontra-se toda a gente. Portanto, agora, contactos no sentido profissional de facilitamento destes investimentos, posso lhe garantir que não.
Eu queria só voltar à questão do baixo nível de capitais próprios, porque eu tenho aqui a ficha de cliente à frente e, portanto, aquilo que me está a dizer não corresponde. Que ano é que referiu? 2005? 2007. Ok, tinha aqui 2006, em que o ativo líquido... Então, 2007,
800 e... É uma alerta que eu queria ser... Isto... é feito pela valorização ao preço dos ativos de mercado.
Sim.
E, portanto, na ficha não pode ter os mesmos parâmetros de avaliação e, portanto, haver divergência nos números.
Aqui...
Eu peço desculpa, só dizer que pode estar feita pelo valor de aquisição.
Eu penso que não. Penso que está feito pelo valor de mercado e dá sempre 21%, pouco mais de 20%, da autonomia financeira. E, portanto, esta questão, a questão não é, quando eu disse que o parecer de risco tinha razão, não era em relação ao valor das ações em si, era em relação à dependência, de alguma forma, que o grupo Investifin tinha, em relação a uma grande parte dos ativos que tinham, eram também eles, 80% era dívida. E, portanto, o facto de perderem os dividendos quando foi a OPA, no fundo, digamos assim, o processo de desblindagem da Simpor foi o que vos permitiu crescer dentro da Simpor, mas ao mesmo tempo foi aquilo que depois levou ao fim da Simpor e da vossa participação.
O fim da Simpor foi contra os nossos interesses e sem a nossa participação. Em relação à desblindagem, o que corresponde é proporcional ao número de ações que se detém, o que leva à procura desse ativo por todas as pessoas, obviamente, interessadas na indústria cimenteira. e portanto, liberaliza, digamos assim, essa procura. Mas, peço desculpa.
Se não houvesse desblindagem, não havia OPA.
Obviamente, porque era mais difícil, não é? Porque cada sócio estava limitado, salvo erro, a 10%. Não é? Portanto, isso transformou um bocadinho o panorama em relação ao ativo que estamos a falar.
Transformou, não? Acabou com a Simpor?
Eu penso que acabou muito mais tarde e por falta de outra política e de outra orientação que não veio a materializar, mas não teve nada a ver com a empresa.
Pois, por isso é que eu acho muito estranho nunca ter havido contactos, porque era uma empresa estratégica do ponto de vista do país e não ter havido contactos políticos nestas operações. Penso que é de facto estranho, mas eu não estou a questionar, estou só a dizer que é estranho.
Sr. Deputado, nós não podemos politizar um contrato com uma instituição financeira que é capital público. Nós sabemos, quando falamos com a Caixa, que estamos a falar com gestores, não estamos a falar com políticos, embora o acionista tem que exigir performance e regras, mas isso é com o acionista, não é connosco, não é?
Eu queria fazer mais duas perguntas sobre esta reestruturação de 2009. Os senhores vendem ações à Caixa Geral de Depósitos para pagar a dívida à Caixa, mas ficam com a opção de compra durante os próximos 3 anos. Isto é normal? Ou seja, isto não é, de alguma forma, uma situação um pouco estranha? Quer dizer, vende as operações, mas durante 3 anos a Caixa é como se não estivesse, não as pode vender?
É com o conhecimento da Caixa, é no interesse da Caixa, porque 20% a ser alienados garantia à Caixa completamente a cobertura das nossas responsabilidades financeiras. Foi por isso que nós a negociámos. Foi por isso que pedimos a sua extensão, que é para evitar qualquer variável fora do nosso controle que minimizasse a nossa responsabilidade perante os créditos obtidos.
Mas isto era normal no mundo dos negócios, vender ações com opção de compra durante 3 anos e, portanto, isto era uma coisa perfeitamente normal?
Se fosse para um negócio, todas essas tecnicalidades são possíveis no mundo financeiro. Algumas daquelas estão reguladas, obviamente.
É possível, mas era normal, era regular?
Penso que sim. Nós, a certa altura, devo-lhe dizer, só a título exemplificativo, que havia bancos internacionais que vinham com propostas muito mais sofisticadas, que no fundo eram mecanismos de financiamento que eram garantidos pelas próprias ações.
Depois uma outra questão sobre a reestruturação de 2009. Nós, no documento que temos aqui da Caixa, havia uma condição, que era a condição 5, os dividendos relativos ao exercício de 2008, isto já foi aqui referido, associados às ações dadas em pagamento, serão divididos entre a Caixa e a InvestiFino com base na proporção do tempo da respectiva detenção. E depois, propostas de alteração. A proposta C, prescindir da parte dos dividendos da Simpor, relativos ao exercício de 2008, que se encontrava prevista no ponto 5 da dação, permitido que sejam integralmente entregues à InvestiFino, com o fim de serem depositados na Caixa e usados para o serviço da dívida. Ou seja, a Caixa abdica de uma parte dos dividendos de 2008, entrega-os à InvestiFino para depois ser usado como serviço da dívida. Eu também lhe pergunto se isto é normal e quem é que sugeriu esta alteração, se foi a própria Caixa que deu, de alguma forma, esta borla, ou se foram os senhores que, nas negociações, pediram que esses dividendos de 2008 fossem totalmente entregues à InvestiFino e não divididos entre a Caixa e a InvestiFino.
Deputado, nós aquilo que foi negociado na renegociação foi entregar os ativos da Simpor à Caixa, mas foram detidos durante todo o ano de 2008 por nós. Portanto, o dividendo era implicitamente nosso. E ainda por cima tinha a vantagem de podermos regularizar e mobilizar, além de nos pertencer no nosso entender, foram totalmente utilizados no pagamento dos juros sobre os empréstimos que estavam em dos juros vincentes que estavam em causa com a Caixa Geral de Depósitos.
Só se me permite, Sr. Presidente. Eu tudo bem, eu entendi a explicação, mas o que eu perguntei é, esta proposta de alteração que elimina a condição de serem divididos os dividendos entre a Caixa e InvestiFino, se foi proposta pela Caixa ou pelos senhores?
Só proposta por nós.
Tem a palavra o deputado do PSD. Deputado, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. José Manuel Fino. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, neste momento, quais são os ativos detidos pelo Grupo Invest Fino em Malta?
Zero.
E na data da constituição da Invest Fino Malta, que ativos é que foram transferidos para lá?
Todos, tal e qual como existisse, foi só uma redomicilização da sede, mais nada, o resto, o património é tudo igual.
E portanto, desde essa
BCP,
data foi...
BCP Soares da Costa, portanto, são os ativos detidos e que foram e depois executados.
Relativamente à operação BCP, à operação realizada em 2007, relativamente à compra de ações de BCP, já nos disse aqui que foi uma opção estratégica do grupo fazer essa aquisição. Relativamente a essa aquisição, foram vocês que foram ter com a Caixa Geral de Depósitos ou foi a Caixa Geral de Depósitos e disse, olha, nós pensámos que há aqui uma boa oportunidade de compra de ações, estudem esse processo para ver se estão interessados ou não de reforçar a vossa posição no BCP.
O processo BCP começa em 91, que é executado com capitais próprios, recursos de Sobanel Fino, que começa a ser acionista nessa operação e entende, face à performance da banca privada, a oportunidade de reforçar esse investimento. Isto foi feito totalmente por decisão dele, não teve qualquer nem solicitação, nem informação que o levasse de terceiros que levasse a tomar essa sua decisão. É totalmente dele, não tem nada a ver com...
Eu não tenho dúvidas que a decisão foi dele. Eu quero é saber se alguém foi ter com o grupo InvestFin na possibilidade de fazer esse tipo de investimento.
Não, nunca fomos.
E nessa data o grupo InvestFin foi junto de outros bancos propor essa operação para eles poderem financiar para além da Caixa de Depósitos?
Nós sempre tivemos, nessa altura do mercado, contactos com todas, com todas as instituições financeiras, BPI, BES, Caixa Geral de Depósitos, BCP, que eram os mais relevantes players do setor bancário. Portanto, falávamos com todos. Naturalmente, acaba sempre por haver um melhor entendimento com determinadas organizações, pela sua cultura, pela sua estrutura ou pelos seus interlocutores. Nós sempre tivemos... historicamente uma relação com a Caixa, sempre tivemos com... além de tudo mais... há uma época, está bem, estamos a falar da época da reestruturação e, portanto, não valia a pena, não é? Estava congelada a possibilidade. Portanto, limitámos aquilo, mas sempre falámos com todo o sistema bancário.
Mas propuseram esta operação a outros bancos para além da Caixa Geral de Depósitos?
A informação é não.
Ou seja, esta operação de aquisição de compras do BCP foi só proposta à Caixa Geral de Depósitos. Quem era o vosso interlocutor junto da Caixa Geral de Depósitos?
Cabral dos Santos.
Ou seja, pelo que nós ouvimos já aqui diversas vezes, o Dr. Cabral dos Santos, pelos vistos, era o homem certo para se ter na Caixa Geral de Depósitos para financiar a aquisição de ações do BCP. Não foi só ao Grupo Invest Fino, foi a outros empresários que foi efetuado isso. E, portanto, parece-nos aqui claro que há aqui um triângulo entre empresários, Caixa Geral de Depósitos e BCP, em que a Caixa Geral de Depósitos sistematicamente contactava ou era contactada ou estava disponível para financiar empresários para a aquisição de ações do BCP. E a pergunta que eu lhe tinha... para fazer é assim, já sabemos em que condições é que foi feito esse financiamento, se a Caixa Geral de Depósitos tivesse obrigado a haver um aval pessoal do Dr. Manuel, do Sr. Manuel Fino para a aquisição dessas ações do BCP, a operação tinha sido realizada?
Sr. Deputado, primeiro, eu tenho todo o respeito pelo Dr. Cabral dos Santos, que eu conheci nas relações profissionais que tive com ele. Ele não é o homem todo poderoso da Caixa. A Caixa é um coletivo de uma equipe de quadros qualificados e que são solidariamente, são corresponsáveis por todos a emissão de opiniões, de estudos e análises que fazem dos seus clientes. Portanto, salvaguardando primeiro isso, porque eu vim aqui para tratar daquilo que é a realidade que nós temos abordado, não criar cenários... sob o aval
que eu tenho a minha opinião pessoal sobre o aval, que acho que se eu pudesse e pudesse fazer um decreto proibir o pedido dos avais, mas isto é outra coisa, nunca nos foi solicitado para estas operações de cariz mobiliário qualquer prestação de aval. Eu já referi que foi prestado em operações imobiliárias, que não é o caso agora concreto daquilo que estamos a discutir.
Se lhe tivesse sido solicitado, tinha realizado exatamente a mesma operação? Foi essa a minha pergunta, com aval.
Bem, isto é uma decisão do Sr. Manuel Fino. Eu acho que pela experiência e pela maturidade que ele tem da vida industrial que teve, nunca daria um aval que, ainda por cima, não, que já li aí nos jornais, que é quase que falso, porque não tem património para responder sobre ele. Não.
Ou seja, nesta comissão de inquérito já vimos aqui um grupo de empresários, ou alguns empresários, que estavam dispostos a investir no BCP, desde que isso não acarretasse risco para eles próprios, pessoalmente, ou seja, quase que, e faziam esse investimento como um investimento financeiro, no sentido de ser pago com o pelo do mesmo cão. Ou seja, foi isso que o Sr. José Manuel Fino disse, que era, esperava pagar esse financiamento através dos dividendos e, eventualmente, através de alguma venda de ações, e a valorização era dessa forma que ia ser pago esse investimento no BCP. Lícito.
Sr. Deputado, independentemente dos capitais alheios que são solicitados e analisados pelas instituições financeiras, eu o que lhe posso dizer é que, daquilo que é do meu conhecimento, os recursos próprios, capital próprio do senhor, do acionista da Investifino, foi todo investido e todo dilapidado.
Eu não ponho em dúvida isso. O que eu estou a dizer é, relativamente a uma operação especulativa de compra de ações, em que a única garantia eram as próprias ações, se tivesse sido pedido o aval ao Sr. Manuel Fino, provavelmente essa operação não se teria realizado, porque acarretaria mais risco pessoalmente para o Sr. Manuel Fino. É, foi isso que me acabou de dizer.
No pormenor, há um reforço de ações se impora na atribuição desse financiamento. Portanto, não há aval, mas há outras garantias, que eu tenho aqui o mapa, feito para esses financiamentos quando foi executado. Há um reforço, além das próprias ações do BCP, há um reforço de ações sem par. Senão, não havia, talvez, a aprovação. Portanto, nós compaginámos com aquilo que foi a exigência dos critérios de avaliação da Caixa.
Eu sei que há esse reforço com a penhora, dando como garantia algumas ações, não é? Eu sei perfeitamente isso, mas efetivamente foi dispensado por parte da Caixa Geral de Depósitos o aval pessoal. Isso é uma decisão da Caixa Geral de Depósitos que, obviamente, que não, vocês não têm nada a ver com isso, ou seja, foi uma operação realizada nas condições que a Caixa Geral de Depósitos vos propôs. Não deixa de ser curioso é que um investimento desse montante, o Grupo Investifino só tenha procurado a Caixa Geral de Depósitos no sentido de realizar essa operação, mesmo com afinidade, e eu compreendo isso, mas seria normal que, junto do novo banco, junto do BPI, também procurassem saber quais seriam as condições que esses bancos ofereceriam se para efetuarem uma operação de financiamento dessa operação.
Sr. Deputado, nós temos informação permanente quando tratamos de um assunto dessa dimensão, o que é que se passa e qual é que é as oportunidades. Portanto, consultas são feitas. Às vezes não expressa o seu objetivo, dá-se os contornos. E depois avaliamos quais são as melhores condições e tomamos a decisão. Mas eu devo-lhe dizer que nestas operações e à época nunca era solicitado aval, pelo menos connosco, face à qualidade dos investimentos que foram selecionados, nunca foi solicitado aval ao acionista Manuel Fino. Às vezes encontro, e também lhe devo dizer, que em operações de menor dimensão e de cariz imobiliário, há muita tendência de haver um reforço real ou não real do aval que é solicitado pelas instituições financeiras.
Oh, Dr. José Manuel Fino, mas numa operação de crédito o aval é só uma pequena parte. Há o spread. Quem é que lhe diz que na altura outros bancos não ofereciam melhor spread que a Caixa Geral de Depósitos para fazer essa operação?
Aquilo que está aqui a ser dito e que eu lhe iria dizer, obviamente, eu já li as condições que eram praticadas na época sobre spreads. E elas são recolhidas, um intervalo reflete aquilo que é a oferta do mercado financeiro para essas, que analisa essas operações naquela data, naquele contexto. E, portanto, nós, obviamente, estávamos sempre informados sobre aquilo que eram as oportunidades. Mas, tendencialmente, nós trabalhamos com os bancos que estão habituados. Porquê? Porque conhecem a realidade patrimonial, conhecem os interlocutores e, portanto, não há grande tendência a varrer o mercado todo.
Já chegámos à conclusão que só consultar a Caixa Geral de Depósitos e fizeram a operação com a Caixa Geral de Depósitos. Relativamente à aquisição, em julho de 2006, de uma operação de compra de 26,46% na Soares da Costa. Nessa data, e como vocês já tinham uma participação de 17%, ou sensivelmente 17%, 17% mais os 26% que iam comprar, era obrigatório vocês lançar uma obra. E então a Caixa Geral de Depósitos põe-vos uma condição para financiar essa aquisição desses 26%, que era vocês alienarem das ações detidas uma parte das ações para evitar a OPA. Foi isso que vocês assinaram.
Vou-lhe dizer que não me recordo desse pormenor. Lembro-me que havia um lote que tinha sido solicitado e que estava em venda e que o intermediário era a Caixa Geral de Depósitos e que era preciso procurar uma solução construtiva para o relançamento e para a consolidação e solidificação da empresa. E, portanto, nós entendemos que havia uma oportunidade e decidimos avançar, cumprindo todas as obrigações que estavam implícitas com esta operação.
Mas em julho de 2006, vocês assinam com a Caixa Geral de Depósitos um contrato de financiamento em que diz que vocês se comprometem a não lançar nenhuma OPA sobre a restante capital da Soares da Costa. E caso isso acontecesse, a Caixa Geral de Depósitos automaticamente poderia considerar como vencido o crédito de 28 milhões. E, portanto, vocês acabam por lançar a OPA posteriormente, 3 meses depois, e só posteriormente, em outubro, é que chegam junto à Caixa Geral de Depósitos e digam: olha, relativamente àquela cláusula que nós assinámos em julho, peço que a mesma seja retirada, seja relevada, ou seja, aquela cláusula que permitia à Caixa Geral de Depósitos considerar o financiamento vencido e, portanto, exigir os 28 milhões de euros, porque vocês não cumpriram uma cláusula contratual.
Sr. Deputado, eu penso que a OPA é financiada pelo BCP, nem pela Caixa. E, portanto, mas deixe-me dizer, eu não me recordo da pergunta para lhe responder com precisão, eu não vou, se não conheço o detalhe da operação. O que lhe digo é que foi, como é uma operação de mercado, é do conhecimento todo, todas as regras foram cumpridas e a Caixa tinha, obviamente, toda a informação. Mas.
Muito, muito rapidamente, senhor.
Doutor.
Pois, eu penso que aquilo que eu estava aqui a trocar impressões para ver se avivávamos a memória, era a Caixa tinha a preocupação de não ter mais a exposição financeira. Isso foi cumprido, porque não foi com o financiamento do BCP e, portanto, a Caixa tinha esta preocupação que foi cumprida recorrendo a outra instituição financeira para fazer a operação em bolsa.
Não tinha nada a ver com isso. Havia uma cláusula contratual com a Caixa Geral de Depósitos muito objetiva, que dizia que só vos concedia 28 milhões de euros de financiamento para adquirirem os 26% da Soares da Costa se vocês alienassem uma parte daqueles 17% que detinham para evitar a OPA. É clara essa cláusula. E também dizia que se vocês lançassem uma OPA, portanto, optassem por não venderem essa cota parte de ações que permitia vocês não lançarem a OPA, se permitia à Caixa Geral de Depósitos considerar vencido o empréstimo de 28 milhões de euros e solicitar o seu reembolso. O que está aqui em causa, e para terminar, é que a minha pergunta é assim: vocês não cumpriram uma cláusula contratual com a Caixa Geral de Depósitos assinada em julho. Só em outubro, já depois do lançamento da OPA, já em outubro é que pediram à Caixa Geral de Depósitos a retirada dessa cláusula. Com quem é que falaram na Caixa Geral de Depósitos para, inicialmente, para dizer assim, olha, nós vamos propor essa retirada dessa cláusula que permitia à Caixa Geral de Depósitos considerar vencido esse empréstimo.
A OPA é só em 2007. Depois há aqui uma questão estatutária de ações de tipo diferentes. Aquelas que nós tínhamos eram ações sem direito de voto, só de rendimento. Portanto, não, mas é que pode complicar. Eu não tenho aqui os elementos para poder fazer toda a sequência do processo. Eu o contacto sobre a solução que, eu agora não vou falar de coisas que é do foro interno da Caixa, mas há pessoas que conhecem o processo. Porque é que surgiu...
Falar porque esta comissão de inquérito é sobre a Caixa de Depósitos, não é? Não há questões internas.
Pode prolongar as suas perguntas.
Connosco. E, portanto, aparece um lote de ações em venda via intermediário Caixa Geral de Depósitos, que nós analisámos, estudámos e montámos a operação. Sobre esse pormenor, eu peço desculpa, mas não me lembro do que é que efetivamente, o que é que se passou com essa cláusula e só depois, como mencionou, foi tratada a posteriori. Só o que lhe devo dizer é que houve uma total solidariedade na solução e no relançamento da atividade do Grupo Soares da Costa.
Há aqui pedido já de dois grupos parlamentares para que se proceda à terceira ronda. A terceira ronda acontece de modos diferentes. Cada deputado tem 2 minutos para fazer a pergunta, mas a resposta é feita em conjunto e no final. Pergunto ao Bloco de Esquerda, ao CDS e ao PSD. O CDS não. O PSD não me está a ouvir, assim. E o Bloco de Esquerda também não. Então, começo por dar a palavra ao deputado do PS, ao deputado Fernando Anastácio.
Eu queria reservar estes 2 minutos, essencialmente, para fazer uma reflexão do que é que foi esta audição. E se há algo de importante e algo que devemos todos reter, é que há decisões que têm assinatura. E a decisão, que já foi aqui há pouco, e a resposta é a decisão da alienação da participação da Simpor, feita pela Caixa Geral de Depósitos, contra, ou pelo menos com a vossa, digamos, discordância, que foi intuído, pelo menos por vós, foi intuído por todos, que aquela decisão era a assunção de que iria haver um prejuízo de 260 milhões de euros para o Estado português, por via indireta, enquanto acionista, ou seja, na esfera jurídica da Caixa Geral de Depósitos. Também, das suas palavras, o foco da decisão saiu do quadro da Simpor, esteve no quadro da decisão da Caixa Geral de Depósitos e esteve no quadro de referência do acionista da Caixa Geral de Depósitos. Ou seja, uma decisão com assinatura, uma decisão de 2012, uma decisão com autores, com caras, com rosto, ou seja, das imparidades da Caixa Geral de Depósitos, não, desmita-me se eu estou a fazer uma leitura errada, 260 milhões de euros têm paternidade. Tem alguém que assumiu essa responsabilidade. Por isso, na minha perspectiva, e pelo menos a do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, esta audição contribuiu, obviamente, para esclarecer a responsabilidade política por 260 milhões de euros de imparidades, porque é essencialmente responsabilidades políticas que estamos aqui a falar. Não vou entrar na componente da responsabilidade financeira, da responsabilidade contratual, das decisões de gestão. Responsabilidades políticas, que é o escopo desta comissão de inquérito, e eu, salvo entendimento diverso, tenho paternidade para 260 milhões. Pedia-lhe uma reflexão final sobre este meu comentário.
Palavra do PCP, Sr. Eduardo Alves.
Muito obrigado. Nós, na passada sexta-feira, ficámos a perceber que José Berardo, quando reforçou as garantias, deu títulos da Associação de Coleção Berardo aos 3 bancos com que estava a trabalhar. À Caixa, ao BCP e ao BES. Mas que a Caixa só deu essas garantias, esses títulos da Associação, enquanto que aos outros bancos deu outras ações de outras empresas para reforçar a sua garantia. Há pouco disse-nos que também tinha negócios com outros bancos, ou também tinha operações com outros bancos. A pergunta que eu lhe quero fazer é qual é que era o tratamento que era dado, nomeadamente do ponto de vista de risco, desses outros bancos em relação à Investifino. Se havia uma diferença de tratamento ou não. Segunda questão. Os senhores, pelo que percebemos aqui, faliram. Portanto, o grupo desapareceu a Predifino, a Dorfino, a Fino Participações, a Fino Comercial, os negócios dos granitos, tudo isso desapareceu. E, portanto, a pergunta que eu lhe queria fazer é se alguma vez ponderou criar uma fundação para poder fazer os seus negócios, tendo uma fundação de cariz caritativo, mas usá-la para fazer os seus negócios. Se alguma vez ponderou esta possibilidade?
Desculpa, estou aqui a tentar esclarecer uma questão regimental neste momento, mas independentemente disso, o PSD pode usar a palavra neste momento, independentemente da outra questão. Certo?
Sr. José Manuel Fino, só para esclarecermos aqui uma questão, eu gostava de saber quem é que lhe deu conforto na Caixa Geral de Depósitos para isso, porque há uma informação na Caixa Geral de Depósitos que diz assim: a quando a tomada de decisão em julho de 2006 foi deliberada a introdução de uma cláusula que obrigue no prazo de 120 dias a Investifino a vender ações necessárias para não ser obrigatório o lançamento de uma obra sobre o grupo Soares da Costa. E depois diz assim: por questões estratégicas a Investifino optou por lançar uma obra. Caso a Caixa Geral de Depósitos não venha a dar o seu acordo ao pedido agora apresentado, que era para retirar essa cláusula, terá que ser solicitado o reembolso integral do financiamento de 28 milhões de euros. E eu gostava de saber quem é que na Caixa Geral de Depósitos deu esse conforto à Investifino de que seria possível retirar esta cláusula de não ser possível à Caixa Geral de Depósitos pedir o reembolso imediato de 28 milhões de euros. Nós já chegámos à conclusão que, nesta audição, que eu tenho muito claro qual foi o comportamento da Investifino, ou seja, e também tenho muito claro qual é o comportamento padrão da Caixa Geral de Depósitos, não junto da Investifino, mas sobre todos os outros investidores. E, portanto, como deve entender, esta é uma comissão de inquérito aos atos de gestão da Caixa Geral de Depósitos, não é uma comissão de inquérito aos atos de gestão da Investifino. E, portanto, nesse sentido, é importantíssimo que nós possamos saber quem é que na Caixa Geral de Depósitos disse à Investifino: olhe, proponha isso, porque eu acho que foi a Investifino que propôs esta retirada desta cláusula, não foi a Caixa, ou então ainda é mais grave, é a Caixa Geral de Depósitos dizer assim: olha, há aqui uma cláusula que não foi cumprida, vamos lá retirar por nossa iniciativa. Quem é que na Caixa Geral de Depósitos deu-lhe esse conforto para propor essa operação? A não ser que tenha sido a Caixa Geral de Depósitos que olhou para o contrato que foi assinada em julho de 2006 e tenha dito: há aqui uma cláusula que não foi cumprida, vamos retirá-la, porque senão parece mal. Certamente foi alguém da Investifino que propôs isso.
Eu tenho que terminar. Temos finalmente, para terminar, o Sr. Deputado Duarte Marques, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós temos aqui, eu gostava de ensinar esta questão. Nesta questão que o meu colega Virgílio Macedo acabou de colocar e voltar a insistir. Esta matéria é muito importante porque nós queremos perceber se, por um lado, quando assinaram esta cláusula, tinham conforto de alguém da Caixa, que ela nunca seria efetivada e seriam dispensada da mesma a posteriori, mas também para perceber se, quando pedem a dispensa da cláusula, quem é que vos deu esse conforto? Porque esta cláusula não faz sentido nenhum se não fosse para cumprir. E isso é uma decisão da administração da Caixa. E nós temos que saber aqui hoje, porque este é um dos casos, nesta comissão de inquérito, não é sobre a conduta dos empresários que pediram dinheiro emprestado à Caixa. É sobre a forma como as instituições públicas agiram nesta matéria. Sobretudo, o resto vem por acréscimo. E tendo em conta a audição que estamos a ter, que parece muito mais correta do que a que tivemos na sexta-feira passada, e eu gostava de salientar isso e registar isso, porque a dignidade nesta casa é uma coisa muito importante, nós estávamos a saber o que é que aconteceu, porque isso é a chave para percebermos o que é que esteve por trás de algumas decisões. E depois outra pergunta que eu gostava de lhe fazer. É que nós, nesta comissão, temos partidos que estão preocupados em tentar perceber o que é que aconteceu quando a Caixa perdeu dinheiro. E há outros que estão só preocupados, ou outro, nos negócios em que a Caixa até ganhou dinheiro, que é o caso que estávamos aqui a apreciar ainda agora. Mas a minha pergunta é muito simples. Não acham estranho que, para o mesmo tipo de negócios e de investimentos, caso da Simpor e o caso do BCP, o vosso grupo tenha tido condições muito inferiores, ou seja, mais caras e mais exigentes, que, por exemplo, o Sr. José Berardo, quando o objetivo era exatamente o mesmo? É que, no caso da Simpor até, o vosso era um investimento industrial. onde o risco é necessariamente menor. E o mesmo de José Ebrard tem para investimentos em ações, condições menos exigentes, com rácios diferentes e com spreads muito inferiores. A condição de favor parece confirmar-se, deputado. E eu gostava que comentassem também isto. Obrigado.
Então agora tenho a palavra para responder conjuntamente às várias questões que foram colocadas.
Vou tentar responder o melhor possível à sua intervenção, Sr. Deputado. Eu penso que talvez o melhor comentário que posso fazer, eu não acrescentaria uma palavra àquilo que eu ouvi. O meu acordo total sobre o seu comentário daquilo que se foi descrito e que tivemos aqui a conversar. Portanto, estou plenamente de acordo. Eu acho que o problema residiu aí. Numa intervenção fora do contexto que era um investimento industrial e os seus objetivos. Obviamente que nós sempre fizemos uma análise das oportunidades em termos de custos financeiros. Portanto, sempre falámos com todos os bancos. E, portanto, procurámos estas soluções, porque eram aquelas que, naturalmente, nós entendemos que eram as mais competitivas dentro do leque de oferta que havia do mercado. E o tratamento sempre foi igual. Não houve qualquer disparidade ou discriminação na análise dos dossiers, ou favorecimento. Em relação à fundação, nunca se ponderou. A única coisa que eu posso dizer que não corresponde minimamente àquilo que temos estado aqui a falar, eu acho que Porto Alegre, que é a origem da família Fino, precisava talvez de uma fundação para preservar o aspecto cultural das tapeçarias de Porto Alegre. A única coisa que eu aspecto em termos de fundação, não tem nada a ver com o contexto, mas que e há outras realidades. Mas essa fundação faria muito jeito para a sobrevivência daquilo que é uma expressão cultural que é quase centenária, ainda não é, mas deveria ser preservada. Em relação aos seus deputados, os dois, sobre este assunto, eu gostaria de ter aqui a documentação, porque eu devo-lhe dizer que nós sempre tivemos um relacionamento técnico-jurídico sobre essas matérias. Eu acho que nós tínhamos ações que eram de rendimento e não de voto, que é aquelas que originalmente nos chegam na aquisição da primeira aquisição que a Investifin faz. Depois há a notícia da Caixa Geral de Depósitos sobre a venda de um lote de ações que poderia chegar só ao controle. Como era superior a 33%, obrigava-nos uma OPA. Portanto, eu não tenho aqui presente os contornos de qual foi o ponto de partida e dessa cláusula, que obviamente foi negociada como sempre foi do ponto de vista técnico-financeiro e nunca falamos com administradores. Nós conhecemos, solicitamos os projetos e os assuntos eram estudados e avaliados dentro da própria estrutura. Mas, só para tentar ser mais conclusivo, o apoio à OPA é feito pelo BCP. E uma vez a Caixa confrontada com a realidade da OPA, que é obrigatória, depois de todos os acontecimentos, é natural que o assunto tenha sido reavaliado e nós tomámos, obviamente, a iniciativa de dar conformidade àquilo que estava contratualmente estabelecido com a Caixa. Mas isso depois há uma longa relação da empresa com a banca, com o sistema bancário, e, portanto, na promoção e na valorização dos ativos que estavam a ser adquiridos. Não tenho mais documentação para poder ser mais explicativo. Nem foi negociado estas questões que eu disse. Havia diretores, e obviamente que respondiam a administradores. Houve uma rotação de administrações, como eu referi, Carlos Santos Ferreira, depois Fernando Faria de Oliveira e por aí fora. Portanto, com todo o respeito por todos os intervenientes que tiveram na Caixa, eu não me recordo porque os assuntos não eram tratados a nível da administração. Nós tivemos sempre contacto com todos os técnicos, alguns que já foram aqui mencionados, que eu assisti também aos debates que foram, aos inquéritos que foram aqui feitos, e portanto lamento, não tenho mais informação presente sobre esse ponto técnico ou jurídico do contrato que estava estabelecido com a Caixa.
Muito bem, chegamos ao fim dos nossos trabalhos de hoje.
Sr. Presidente, se me permite, faltou o comentário sobre a relação, faltou a resposta sobre a diferença de tratamento de spreads e taxas para os mesmos investimentos e rácios do caso Berardo e do caso Fino.
Se quiser ainda acrescentar algum comentário.
Nós trabalhávamos com o mercado, devo confessar que desconhecia, nem sei quais foram os tratamentos e os critérios. Se calhar tínhamos deputado, mais risco.
Neste momento, o Sr. Deputado está a fazer de depoente e não de deputado, uma vez que está a encaminhar factos para o processo em vez de responder perguntas. Muito bem, então, agora sim, dou por encerrado os nossos trabalhos. Agradeço ao Dr. José Manuel Fino e ao Dr. Francisco Manuel Fino a disponibilidade para terem participado nos trabalhos desta comissão. Creio que a nossa reunião é amanhã às 17 horas, a nossa próxima reunião.